Como legal, eu declaro aberta a presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 020/17, da sessão ordinária do dia 11/5/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h17 do dia 11 de maio de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, Carlos Gomes de Moura, Carlim da Vila, segundo secretário, Alcimar Gonçalves Costa Nema, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Clayton Dantas Dias, Ceguinho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Genedir Vicente Benete Ribas, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael e o Enner Patrick de Souza. O vereador Domingos de Sena Lopes Filho não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 10/5/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Ofício encaminhado ao prefeito municipal. Ofício número 008/17, dos vereadores Genedir Ribas, professor Rafael, Wene Patrick, Macarrão e Eduardinho de Paiva, solicitando ao Poder Executivo agilidade nas operações tapa-buraco e limpeza urbana. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. PL 071/17, de autoria do vereador professor Rafael, que institui a Central Única de Vagas para o ingresso de novos alunos no CEMEI, Centro Municipal de Ensino Infantil, no município de Formosa, Goiás. Indicações número 1014, 1015 e 1016/17, de autoria do vereador Nema. Número 983 e 1002/17, do vereador Miro Baikes. Número 925, 926, 927, 928 e 929/17, do vereador Netinho Lacerda. Número 1008, 1009, 1010/17, do vereador Bruno Araújo. Número 1011, 1012, 1013/17, do vereador Carlinho da Vila. Número 973/17, do vereador Ceguinho. Número 964/17, dos vereadores Ceguinho e Carlinho da Vila. Número 471 e 615/17, do vereador Mundim. Número 881, 882, 883, 884 e 885/17. Do vereador Joel Trovão, número 990, 991, 1017, 1018, 1019 e 1020/17. Do vereador Macarrão. Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária, oriundos do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Domingos Filho, Eduardinho de Paiva e Miro Baikes. Os projetos PL 058/17, do vereador Joel Trovão, que obriga a limpeza dos logradouros públicos após a realização de eventos e dá outras providências. PL 063/17, do vereador professor Rafael, que dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicações e congêneres, e da outras providências. PL 065/17, de autoria do vereador Bruno Araújo, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. IPL 067/17, de autoria do vereador professor Rafael, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de sinalização de solo especial para deficientes visuais, o chamado piso tátil ou podotáteis, nas repartições públicas do município e da outras providências. O PL 057/17, do vereador Joel Estrovão, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores manterem balança para pesagem por ocasião da comercialização dos botijões de gás liquefeito de petróleo GLP e para pesagem por ocasião e da outras providências. Foi retirado pelo autor, após sugestão do vereador Wene Patrick, projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Domingos Filho, Eduardinho de Paiva. Os seguintes projetos, PL 017/17, que institui o trabalho voluntário na administração pública do município de Formosa, Goiás, na forma que especifica e dá outras providências. PL 018/17, que dispõe sobre prorrogação do prazo para o início da construção da vara do trabalho de Formosa, Goiás, conforme estabelecido na Lei nº 095/2013, de 3 de dezembro de 2013, e dá outras providências. PL 020/17, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio e Inclusão, SEMAI, na forma que especifica e dá outras providências. PL 021/17, que dispõe sobre a revisão geral anual no exercício de 2017 dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e dá outras providências. IPL 022/17, que altera a Lei nº 380/17, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a redução das multas e dos juros decorrentes do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS, alvará de licença e funcionamento, acrescenta a taxa de licença sanitária, TLS, na forma que menciona e dá outras providências. Projeto de lei ordinária, oriundos do Legislativo, foram votados em bloco e aprovadas por 15 votos favoráveis e 1 ausência, vereador Domingos Filho. As seguintes matérias, PL 033/17, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresa e de posto de combustíveis estabelecidos no município de Formosa que revenderem combustíveis adulterados e dá outras providências. PL 035/17, do vereador Bruno Araújo, que cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para pessoas portadoras de câncer e dá outras providências. PL 042/17, da vereadora Roberta Brito, que assegura às mulheres o direito de desembarque fora do ponto após as 20 horas no serviço de transporte coletivo urbano no município de Formosa. PL 043/17, do vereador Ceguinho, que acrescenta os dispositivos ao artigo 24 da Lei nº 353/2010, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e dá outras providências. PL 047/17, também de autoria da vereadora Roberta Brito, que assegura aos profissionais de enfermagem do município de Formosa o descanso digno, IPL 049/17, dos vereadores Jurandir Oliveira, Roberta Brito, Carlinho da Vila, Joel Trovão, Domingos Filho, Miro Bikes, que declara utilidade pública municipal à Associação de Ecoterapia Anjos de Pata, o PL 037/17 do vereador Bruno Araújo, que cria o sistema Jovem na Política, que dispõe sobre medidas de incentivo à participação de jovens nas atividades políticas no município de Formosa e dá outras providências. Também foi votado em bloco, porém aprovado por 14 votos favoráveis, um contrário, vereador Wene Patrick, e uma ausência do vereador Domingos Filho. Tema livre e explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 020/17, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h26, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de junho de 2017, no mesmo local e horário. Após encerramento da sessão, o presidente concedeu espaço na tribuna à senhora Ana Paula Gonçalves, representante do Conselho Regional de Assistência Social do Estado de Goiás, e senhora Leidina Gomes de Castro Monteiro, superintendente de Desenvolvimento Social, as quais explanaram sobre o projeto de lei número 024/17. Consta na pauta das sessões extraordinárias desta data. E para constar, eu, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para o expediente.
Tribuna Livre. Senhor Charles Feitosa de Souza. Assunto: PEC 193. Escolas sem partido. A mordaça aos professores. Retrocesso na educação e o avanço conservador nas escolas.
Senhor Charles, tem 10 minutos.
Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço e dar boas-vindas aqui ao pessoal aqui presente, ao público presente, aos vereadores. O tema que eu vou, essa pequena oitiva que eu vou fazer hoje aqui, é sobre a PEC 193, da qual ela é intitulada como Escola Sem Partido. Eu queria dizer para vocês, senhores, que estamos diante de um impasse na qual a educação brasileira, ela sempre foi relegada a segundo plano, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o professor Rafael, que representa a educação. Temos o Wener também, que sempre a gente se conheceu dentro do movimento estudantil. E essa pequena abordagem que eu vou fazer aqui, eu direcionaria ela para a Comissão Permanente de Educação desta casa, para que a gente pudesse discutir essa PEC, porque essa PEC ela é uma afronta, né, à liberdade do professor transmitir o seu conhecimento em sala de aula. Ou seja, há um grande perigo nessa questão desse retrocesso. Ou seja, hoje nós estamos vendo a questão da política nacional, a questão da política estadual e municipal na nossa cidade, da seguinte forma: o jovem ele está ausente. E justamente por ele estar ausente, é que nós estamos preocupados com essa questão dessa PEC. Ela é de autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, e cuja finalidade, senhores, é impingir restrições aos professores no exercício da sua atuação pedagógica dentro de sala de aula. Para tanto, o movimento Escola Sem Partido, coordenado pelo advogado Miguel Najib, quem quiser ter um site, né? É, ele elabora 6 regras de conduta, onde o professor é obrigado, né, a cumprir com essas regras. Ou seja, a primeira regra, o professor não se aproveitará da ausência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Bem, eu acho que há um viés aí muito contraditório, porque a escola, ela não está ausente da sociedade. A unidade escolar, ela está inserida dentro da sociedade. E nós precisamos, como professores, nós precisamos dizer para o aluno que ele precisa participar. Então, os grandes mecanismos de participação dos estudantes são seus grêmios estudantis, suas uniões municipais de estudantes, vem as entidades mais importantes, que seria, no caso, a UNE e a UBS. O senhor Najib, ele diz que essa questão, essa atuação do professor, ela fere o artigo 206 da Constituição, mas ele também tem que entender que o artigo 205 da Constituição diz que a educação é um direito de todos, dever do Estado, da família e de toda a sociedade. E por isso, nós não podemos deixar com que o estudante, que a nossa juventude, ela fique alheia às questões políticas. Precisamos discutir isso aí. A escola, eu já disse, a escola ela não é neutra. Ela, a partir do momento em que os nossos filhos entram para a escola, eles têm que participar ativamente das discussões, imprimir suas opiniões, assim como os professores. Agora, essa afronta da escola sem partido, nós realmente vamos voltar ao conservadorismo e o retrocesso dentro da educação brasileira. Eu me preocupo com essa questão, porque quando ele diz que ela fere esse artigo 205, ele tem que entender que a Lei 7.398, de 85, ela já diz que os estudantes precisam ter suas entidades e participar ativamente da vida política do país. Ou seja, lutar por uma educação de qualidade, lutar por bons professores, lutar por bons conteúdos. Então, quer dizer, se ela fere o artigo 206, como ele diz, ele também fere a lei federal que dá todo o direito para os estudantes se organizarem livremente. O professor Rafael aqui, ele sabe, que ele já me conhece, ele sabe muito bem que a gente participou ativamente disso aí. O próprio Wenner também sabe, porque nos anos 90, ele participou do Grêmio Estudantil do Miguel Afiuni, eu participei do Grêmio Estudantil no Americano do Brasil. Aliás, desde 1984, a gente vem fazendo essa luta, tentando dizer para os diretores e para as autoridades que o estudante também está preocupado com isso. O estudante também precisa participar. E se ele ficar ali, é isso aí, como é que nós vamos lutar por uma educação pública, gratuita e de qualidade para os nossos filhos? Como pedagogo, como professor formado na UEG, a gente nota o tanto que o estudante ele está alheio a isso aí. O tanto que a nossa juventude ela está alheia. Então, senhores, se cerceiam o direito dos estudantes se organizarem, se cerceiam o direito do professor imprimir sua opinião, conscientizar seu estudante, aí o que, que acontece? O traficante vem e adota seus filhos. E depois? Vamos criar uma ferida para depois a gente curar? Aí não adianta mais. O meu recado aqui é de dizer para essa casa que precisamos discutir essa PEC 193 com audiências públicas, convidar os sindicatos professores, convidar a Secretaria de Educação desse município, né? Convidar o Grêmio Estudantil do IFG, convidar o Centro Acadêmico da UEG, convidar a sociedade no geral, para que nós possamos discutir isso aqui. Isso aqui é um perigo muito grande para a educação, porque viemos de um momento de 20 anos de ditadura militar e que a nossa juventude foi totalmente massacrada. E hoje, essa questão do reflexo da violência que nós temos hoje aí, isso é reflexo de que, cerceando o direito dos nossos jovens, das nossas crianças, de lutarem, de discutirem política, porque o homem é um ser político, já dizia o filósofo, Então nós não podemos fazer com que a nossa juventude fique alheia a isso, e que uma lei dessa aqui, se ela virar uma lei inserida na LDB, entendeu? Isso aqui vai realmente fazer um retrocesso na nossa educação, que jamais será, ela jamais poderá, será recuperada. Essa é uma das questões, uma das minhas preocupações. Eu sempre me preocupei com essa questão de que o aluno, o estudante, ele precisa participar. E o reflexo hoje é isso aí. É um país totalmente mergulhado na corrupção, entendeu? É um país totalmente mergulhado na violência. É um país que não dá a oportunidade para o seu jovem, para o seu estudante. É as diretorias de escola que vivem o tempo todinho cerceando o direito dos estudantes se organizarem. Então, uma das preocupações é essa. E aí, como eu disse anteriormente, se cerceia, hoje se cerceia ele até sua consciência política na escola, mas amanhã ele vai ser o aviãozinho, ele vai ser o braço armado do tráfico, como está acontecendo hoje em dia. E aí depois criam-se presídios, ao invés de se estruturar as escolas, criam-se presídios. Depois reclama que o estudante não participa da atividade política. Depois reclama que o estudante não participa das atividades pedagógicas. E vamos criando, vai criando uma bola de neve muito grande, né, nesse cenário, e depois não tem como mais consertar. Eu vejo, por exemplo, nos bairros afastados, crianças de 7, 8, jovens meninas de 15, 16 anos, elas estão tudo a serviço do tráfico. Entendeu? Não tem um bairro em Formosa que não tem uma boca de fumo. Então, quer dizer, o estudante, ele não sente mais amor pela escola. Contanto que eu estou fazendo um levantamento para fazer uma pesquisa sobre as instituições escolares para saber o porquê que a instituição, no momento em que a gente vê o prédio, o estudante já se desanima. Nós temos que discutir essa PEC. Precisamos discutir. O Brasil inteiro está discutindo. Há tempo que eles vêm com esse movimento, esse conservadorismo exacerbado. A escola não aguenta mais isso. Precisamos lutar por uma educação de qualidade. Precisamos lutar, pessoal, por uma educação que realmente construa esse país. Do jeito que estão as coisas, realmente vai ser muito difícil. Para terminar, que vai ser bastante rápido, eu só gostaria também de dizer, com relação à Biblioteca Municipal de Formosa. Eu sempre estou lá pegando livro emprestado para fazer leituras. Então eu vejo que a nossa biblioteca, ela está com 12 máquinas, mas não tem internet. Eu gostaria que os vereadores, os senhores que estivessem aqui, olhassem com mais carinho a nossa biblioteca, né? Para saber o que vocês podem fazer. Eu queria também falar aqui também, mas o representante que é o NEMA, que é dos assentamentos, em 2009 eu participei de um projeto de pesquisa na UEG, que foi o meu tema de TCC, foi sobre a educação do campo, e teve um projeto chamado de Casas Digitais, onde se teria ter internet nos assentamentos.
Senhor Charles, seu tempo venceu, e só quero um minuto para eu concluir.
Então, pessoal, só para fechar mesmo, ver essa questão da biblioteca, né, da informatização, e também rever esse projeto que era do governo federal sobre as casas digitais nos assentamentos, que isso é muito importante. Então, pessoal, está o meu recado aí, eu gostaria que vocês façam com bastante carinho e que a gente pudesse discutir isso aí na audiência pública sobre essa PEC 193. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês.
Eu quero dizer ao senhor que, do meu conhecimento, existe internet na biblioteca. Para mim é surpresa. Amanhã mesmo nós vamos tomar providência para corrigir. A municipal, né? Então, desculpa. Eu achei que era aqui da Câmara. Desculpa.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Rapidamente, só para dizer, como relator da Comissão de Educação, a gente realmente vê o projeto com muitas reservas, até porque não é só o projeto, mas a gente está vendo aí que esses primeiros anos aí do século, a gente tem visto um enxugamento, um sucateamento do papel da educação na vida da população. A impressão que dá é que os governantes querem que daqui a um tempo a escola só sirva para alfabetizar e para formar profissional tecnicamente. Está caminhando para isso, nós não podemos deixar. Na verdade, é uma PEC, acho que dificilmente ela passa, porque ela precisa de um quórum qualificado, de 2/3. Mas como relator da Comissão de Educação, a gente tem cuidado aqui em Formosa. Muitos municípios já votaram e aprovaram essa lei, mas aqui em Formosa a gente está tendo o cuidado de conversar com os colegas que às vezes falam sobre isso para a gente, de conscientizar as pessoas de que o caminho não é esse. O ser humano é um ser político, é importante falar da política não só na escola, mas na igreja, nos clubes, no trabalho, em todo lugar o ser humano faz política e fala de política, não política partidária, mas política como forma de vida, de forma de vida do bem viver. Então, é muito importante que a gente mantenha esse direito de fazer isso. A gente vê aqui de uma geração, tem a Lília, professora também estudou com a gente na época também, que os grêmios realmente tinham uma interferência muito grande dentro da política, pelo menos da política da escola, e ninguém aqui virou extremista nem de um lado nem do outro, né? Porque o ser humano, ao mesmo tempo que ele é um ser político, ele também é um ser de opinião própria, e ele vai filtrando, e ele vai escutando, e ele vai formando sua própria personalidade. Então é importante que a gente continue dando autonomia para os professores de poder falar, de poder usar suas aulas aí no sentido de formar cidadãos mais conscientes. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Charles, complementando aqui, o senhor colocou a respeito que fere realmente o artigo 206 da Constituição, né, que garante sim a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. No mês passado, apresentei um projeto aqui instituindo o jovem na política, né? Graças aos pares aqui presentes, foi aprovado, porque nós precisamos realmente incentivar dentro da escola para que os nossos jovens participem mais, né? Isso, política, a gente vive todos os dias, né? Está dentro da nossa casa, está dentro da nossa sociedade. Então, quanto antes os jovens estar por dentro, saber dar sua opinião, a sua ideia, poder contribuir com a sociedade, construir uma sociedade melhor. Acredito que nós todos aqui estamos por causa disso, porque queremos e vemos e buscamos uma cidade melhor. Cada um tem uma ideia, cada um tem um posicionamento, cada um luta de uma forma, mas acredito que o objetivo é o mesmo, de ver uma Formosa melhor, uma Formosa que dê bons frutos, né? E que aqui todos possam se fazer morada e que sejam bem, né? Tenham uma vida digna. Então, eu sou contra a PEC, né? Assim como o vereador Wênio colocou, acredito que não passe, né? Mas nós temos que realmente incentivar essa juventude, fazer esse trabalho, para que eles possam trabalhar em cima disso, possam falar sobre política. Obrigado.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, os nobres colegas, a todo o público presente, meu boa noite. E dizer, Charles, quero primeiro parabenizar por ter trazido um tema muito importante, né? Eu acredito que muitos de nós aqui, você, acho que o Enner também, o Bruno, nós somos frutos desse movimento estudantil, onde começamos a interessar pela política, veio do movimento estudantil. E eu tive a grata satisfação naquele momento de indignação, assim como você traz hoje, de montar um movimento em Formosa em busca de uma agremiação, quando a gente percebe que as agremiações dentro das escolas foram distorcidas, foram neutralizadas. Eu busquei trazer para Formosa um movimento estudantil, no ano 2000 especificamente, criando uma associação para tentar trazer, você foi testemunha, para tentar resgatar essa ideia do movimento estudantil em Formosa. Confesso a vocês que muito penoso, foi muito complicado, e coincidentemente eu quero até fazer referência, se o senhor me permite, senhor presidente, desse momento, trazer ao conhecimento de vocês, a aprovação desse projeto, dessa associação, o nobre ex-vereador Paulo Araújo, que está aí na plateia hoje, o qual eu quero cumprimentá-lo e agradecer por todo o apoio que ele deu para o movimento estudantil enquanto foi vereador na gestão dele, aprovação do projeto dele. Eu tive a oportunidade naquele momento, junto com o Paulinho, que nos deu a oportunidade de colocar 250 estudantes estudando nas escolas de Brasília. Aqui nós não tínhamos faculdades ainda suficientes com os cursos, né, disponíveis, e fomos um dos idealizadores, e através do Paulinho, vereador, e na época o Tião Caroço, prefeito, pôde dar a oportunidade de 250 estudantes, inicialmente 250 estudantes, estudar e formar profissionais, inclusive são vários profissionais que estão aqui hoje, trabalhando em Formosa, tiveram essa oportunidade. E eu acho, Charles, que é extremamente pertinente hoje, porque a gente vê a política em decadência. Se nós tivéssemos aquela visão crítica dos anos 60, 70, até os anos 80, eu acredito que o país estaria numa situação totalmente diferente. Mas realmente nada é por acaso nesse país. Tudo foi muito bem planejado, muito bem aplacado, a visão crítica das pessoas dentro das escolas. Tiramos moral e cívica, tiramos estudos sociais, tiramos todas as matérias que poderiam levantar pessoas dentro das salas de aula para discutir política. A boa política, a política séria. Infelizmente, nós estamos aí com os jovens, como você falou, acho que o Enner falou, mecanicamente sendo formados, né? Sem uma visão crítica mais apurada. Parabéns, não vou me estender, é um tema realmente bastante polêmico, é agradável de se falar, e eu concordo com você que está na hora de trazer para esta casa uma discussão um pouco mais aproximada aí dos gestores, né? De toda a área da educação de Formosa, e conte comigo o que você precisar para a gente resgatar esse movimento e trazer esse movimento, levar esses movimentos para dentro das escolas. Acho que o Bruno trouxe a ideia da política, o Genedir tem um projeto que eu não me canso de falar, enquanto secretário eu tentei colocá-lo, trazê-lo de volta, que é o vereador Mirim. Eu acho que nós temos que nos reunir e botar isso em prática, voltar com isso para dentro das escolas. Com esse movimento, realmente, discutir política, uma política séria. Parabéns pela sua fala, obrigado pela oportunidade.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, quero parabenizar o Charles, mais uma vez está usando a tribuna. E quero dizer, Charles, que realmente a gente está passando por um período e por um momento de corrupção no nosso país. Hoje a gente se vê a corrupção brasileira em todos os cantos, né? Nós temos que segurar realmente nossos filhos, né? Porque, igual você falou, ele pode virar aviãozinho e logo pode virar um grande traficante. Então, a gente tem que olhar muito, tem que estar buscando, né, sempre levando nas escolas e sempre entrando também nas escolas para saber o que está acontecendo. Porque se nós não cuidar, infelizmente, os filhos nossos podem até, né, virar outra coisa. Infelizmente, na época nossa, o pai sabia o que falava, mas a mãe, só de olhar para a gente já sabia, né, quantas palmadas ou quantas cipuadas a gente ia ganhar, né? Mas hoje a gente vê, infelizmente, a ganância do político brasileiro, aonde a gente está vivendo num país que a corrupção generalizou, aonde o político ele está interessado em bem material. Ele está interessado em colocar dinheiro no bolso dele, não está interessado em fazer projetos e também ajudar o povo brasileiro. A gente vê que hoje as notícias que saem no rádio, na televisão, é tudo corrupção. A cada 10 notícias, você pode saber que 9 tem envolvimento de político na corrupção. E, infelizmente, é difícil a gente acabar com essa situação. Eu sou a favor da pena de morte para o político, que é ladrão, ele tem que ser morto, certo? Mas, infelizmente, o Brasil não adotou ainda, né? Mas o político que rouba, que é ladrão, ele tinha que ser morto em praça pública, para a sociedade ver, e para quem entrar também não querer fazer o mesmo que aquele político que foi morto vai fazer também. Então, a gente vê que hoje a política e a educação brasileira, no ranking mundial, a gente hoje está em 60º. Até o Irã está ganhando do Brasil, né? São pessoas que estão qualificadas, mas não sabem escrever. Tem muitas pessoas aí que está atendendo, mas não sabe escrever, certo? Tem muitos doutores, não vou citar aqui, né? Mas muitos doutores aí que trabalham em seu escritório e não sabem fazer uma frase. Infelizmente, nós estamos passando por isso. E não é falta de educação, não, porque os professores que estão na sala de aula, eles vêm desempenhando um grande trabalho e ajudando. São pessoas com preguiça de não querer estudar. A maioria, no passado, comprava certos certificados simplesmente para poder ter aquele certificado, não ia na escola. Porque os professores que na escola ali estavam com seus alunos, eu te falo que são professores de grande qualidade. A gente vê aqui o Globo mesmo, é um colégio que eu tiro o chapéu, o Claudiano Rocha também, o Joaquim Antônio de Magalhães, e lá, ali no Globo, o meu filho estuda lá, ali a gente vê que a diretora de lá hoje, todos os alunos respeitam ela. Quando o aluno não quer ir, não vai. Mas dentro da sala de aula, dentro do colégio, tem que ter disciplina. Sem disciplina, não fica na escola. É chamado conselho tutelar, até a polícia militar, para resolver certa situação ali naquela escola. Então, se nós tivesse mais ou menos umas 10 escolas desse jeito, agora tem pais que quando acontece uma situação dessa, ele vai lá xingar o diretor, ele vai lá xingar a professora, ele vai passar a mãozinha na cabeça do filho dele, porque o ECA está ali para resguardar as pessoas, e a gente vê essa situação. Eu falo a verdade. Eu acho que, igual tem meu filho, minha filha, hoje, se a gente vê o errado, a gente tem que contribuir com os professores, com os diretores da escola, coordenador. Não é chegar e passar a mão na cabeça, falar que meu filho está certo e a diretora que está errada. Quem está certo é a diretora, os professores que estão educando os nossos filhos. Mas é isso aí. A gente vai, né, tentar ver o que pode fazer e sempre estar dando esse apoio para você. Você pode contar com a gente, que a gente vai fazer o possível. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, a quem eu cumprimento a todos, na pessoa do nosso amigo, ex-vereador Paulinho, sejam todos muito bem-vindos, nossos internautas que acompanham nossos trabalhos pela internet, e você, Charles, que ora fez uso da Tribuna Livre. Quero te parabenizar, você que é muito atuante na área educacional. É lamentável realmente a degradação se encontra a nossa educação. E vamos, como vereador, o Enner colocou, Comissão de Educação, está observando todos esses pontos levantados e encaminhados pela PEC 193. Quero destacar também a degradação que se faz dentro da família, quando a família deixa muito a cargo da escola a educação dos seus filhos. Temos que ter esse trabalho coletivo, conjunto, cada um observando, despertando nos nossos crianças, adolescentes, jovens, realmente a situação crítica, né? O senso crítico para ponderar, principalmente quanto à política, e darmos esse encaminhamento. Mas fazer esse despertamento, esse chamamento. Família tem que estar fortalecida e estar fazendo a sua parte a educar os nossos filhos para que não tenham os problemas que você destacou. Crianças indo para o mundo das drogas. Está de parabéns, conte conosco. Dentro das suas outras colocações também, vamos observar com o nosso presidente as suas indicações, que a gente possa realmente caminhar melhor. Obrigado, senhor presidente.
Agradecer ao senhor Charles Feitosa por usar a Tribuna Livre.
Senhor Raniero Petrucci. Assunto, proposta de lei municipal sobre as normas de funcionamento das igrejas evangélicas.
Senhor Raniero, tem 10 minutos.
Um, dois. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade que tenho. Agradeço muito. Cumprimento a todos com a boa noite. E com a graça e paz do nosso Senhor Jesus, na realidade, sou também pastor e sou presidente do Conselho de Pastor Evangélico de Formoso, sou também professor Sou docente universitário, sou formador de professor aqui em Formosa. E, como você está ouvindo, não sou brasileiro, sou estrangeiro, mas me apaixonei pelo Brasil 20 anos atrás. São 7 anos que somos permanentes aqui nessa cidade, na verdade nessa cidade 5 anos, e são 2 anos que estou na frente do Conselho de Pastor aqui de Formosa. Eu, se me permitir, eu sei que não é meu tempo, mas vou tentar, vou fazer uma leitura bíblica. Me autoriza a fazer isso, por favor? Porque o assunto é bíblico, mas é também a ver com as autoridades que você representa aqui esta noite. É em Romano 13. Todos os homens estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que a têm sido ordenado por Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resista à ordenação de Deus, e os que resistam trarão sobre si condenação. Os magistrados não são para temor quando se faz o que é bom, mas quando se faz o que é mal. Quer tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, porque ele não traz de balde a espada, pois é ministro de Deus, vingador para exercer ira naquele que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência, porquanto por isso também pagais tributo, pois os magistrados estão ao serviço de Deus, atendendo constantemente a isso mesmo. Pagai a todos que lhe devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Desde que estou aqui no Brasil, eu estou observando uma coisa incrível, é que esquecemos que todas as nossas igrejas evangélicas são submissas à autoridade, e que na realidade o que está acontecendo hoje no Brasil, sinto muito não aceitar a vez o debate sobre a crise política que está no Brasil. A Brasília está simplesmente vivendo o que eu chamo uma crise de cultura. Nós estamos passando uma verdadeira crise de cultura. E nessa cultura temos uma crise de mentalidade, temos uma crise de saber fazer política. É isso o problema. E a partir do momento onde nós não sabemos fazer política, gera todo o sistema de corrupção que nós estamos presenciando. Nós fazemos política, mas não sabemos fazer política. Então, eu quando, desde que, vou repetir mais uma vez, entrei como presidente do Conselho de Pastor, eu fiquei assustado de ver, me desculpa as palavras fortes que vou utilizar, o circo que está acontecendo aqui com as igrejas evangélicas em Formosa, em particular. Ou que seja, cada um pode abrir uma igreja na esquina, cada um pode se improvisar pastor, cada um pode fazer o que quiser, enquanto nós somos submissos à autoridade. Uma igreja é uma instituição muito importante, porque a igreja é um momento onde as famílias se reúnem, onde as famílias são ensinadas, onde as famílias recebem diretiva, onde as famílias são corrigidas, para ter ele também um saber fazer de educação no interior da família. Acabamos de falar de educação. A primeira educação que nós recebemos é na família. As escolas só escolarizam, mas não educam. A verdadeira educação da vida, os princípios de vida, os princípios de base são nas famílias. E a igreja é perto das famílias. Na verdade, a igreja penetra a família. A igreja indica, orienta a família. Então, eu estou muito preocupado, sinceramente. Eu estou pedindo a vocês, vereadores, de proclamar, de trabalhar sobre um projeto de lei que enviei, não sei se você receber, isso é o papel que eu deixei ao presidente, porque eu estou fazendo um mapeamento com a ajuda ali do COPEF, estou fazendo um mapeamento, estamos passando rua por rua, bairro por bairro, um mapeamento de todas as igrejas, de todos os pastores de forma. E eu fico apavorado. Cada 3 igrejas, 2 não tem CNPJ, não tem estatuto.
Não ter alvará de funcionamento. Não ter certificado de conformidade. As finanças, nem falar. Precisamos ser muito sérios. É ali a nossa cultura. É ali nos princípios espirituais. É ali que nós que devemos trabalhar. E eu estou pedindo que, e nesse projeto de lei, nós pedimos, não estamos aqui para fiscalizar. Estou aqui, e sempre estou dizendo aos muitos pastores que estou encontrando, estou aqui para te ajudar. Você não tem possibilidade de fazer o estatuto, o COPEF te vai ajudar. Você não sabe como fazer uma vara de funcionamento, te vou acompanhar até o município para saber fazer essa vara de funcionamento. Nós precisamos que estejamos ordem na nossa igreja evangélica, porque somos submissos às autoridades. Você representa as autoridades. E nós devemos entrar nessa autoridade a fim de ser um exemplo para as famílias que nós acompanhamos. Nós precisamos ter estrutura válida. Muito templo não tem acesso aos cadeirantes. Muito templo não tem banheiro. Muito templo não tem extintor. Não tem iluminação interior e exterior de emergência. Não tem uma caixa de primeiro socorro. Eu pastoreei 2 anos na Assembleia de Deus, aqui no Bela Vista. E um dia, as crianças estavam fazendo bagunça ali. Uma criança de 3 anos, bateu contra a parede, bateu no chão. Parou o coração, parou a respiração. As mulheres não sabiam o que fazer com aquela criança. Estava falecendo. Chegou perto de mim. Eu, no meu estágio pastoral ali na Europa, aprendemos o primeiro socorro. Sabemos como fazer. Peguei aquela criança em 20 segundos, reanimei ele. Quantos pastores sabem fazer isso? Estamos com o local público, estamos com a responsabilidade. Temos uma responsabilidade sobre todas as famílias que estão participando no nosso culto. E eu estou pedindo também uma capacitação. Eu não vou discutir sobre a vocação pastoral. Mas cada um, agora não vou fazer leitura bíblica, mas o apóstolo Paulo é bem claro em Timóteo, quando fala que nós devemos ser capacitados para ser pastor. Eu não me posso improvisar pastor. Eu não posso alugar uma sala aqui na Visconti e proclamar a palavra de Deus. É de uma absurdidade incrível. Só aqui no Brasil isso acontece. Sai fora, vá nos Estados Unidos, vá na Europa. Vai. A profissão de pastor é regulamentada. E eu estou pedindo que Formosa seja um exemplo. Que nós iniciamos daqui. Não tem pequeno exemplo na vida. Tem um início só. Obrigado pela atenção.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, quero cumprimentar o público que se chegou agora logo recente, que não tínhamos ainda cumprimentado. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar aqui nosso pastor Raniero, que é o pastor-presidente do COPEF, Conselho de Pastores Evangélicos de Formosa. Pastor Raniero a gente já conhece já há algum tempo, né? Pastor Raniero também que é educador, é o diretor da Faculdades Presbiterianas, funciona ali na Avenida Posto Agropecuário. Importante tema levantado pelo senhor, pastor Raniero. Eu acho que realmente a cidade deve sim ter um ordenamento, né? E as entidades que funcionam dentro da cidade também assim o deve ter. É importante, né? Vemos aí vários tipos de entidades associativas, várias associações, OSCIP, como o senhor até também representa uma OSCIP, temos acompanhado o seu trabalho, né? E em especial os trabalhos das nossas igrejas, né? Temos aí realmente encaminhamentos, várias igrejas que a gente acompanha, e as igrejas que sim têm ajudado o nosso município até na sua governabilidade. Recentemente, nossa igreja fizemos um mutirão a pedido, por chamamento do nosso secretário de saúde. Reunimos num sábado 100 pessoas e, em uma manhã, visitamos todas as residências do nosso setor bosque, onde fomos ali projetados para estar atuando. Digo isso porque quero demonstrar a importância de todas as entidades civis, né, em estar ombrando até mesmo com o município. Mas toda essa situação, concordo com o senhor, deve ter uma regulamentação, uma norma, deve ter uma diretiva para que as coisas sejam feitas com ordem. É, dentro das indicações que o senhor nos enviou através do ofício 001-2017, encaminhada a essa presidência, que tivemos acesso, conte conosco, estaremos sim debruçando sobre ele, vendo a melhor forma de encaminhamento de uma normativa regular, né? Claro que não é a intenção de impedir ou inviabilizar qualquer abertura de templo religioso, até porque minhas palavras iniciais foram que qualquer religião que seja, eu, dentro de uma premissa de respeito a qualquer que seja, vejo até a importância junto à sociedade. Mas vamos sim estar estabelecendo uma forma de avaliar, discutindo com outros vereadores desta casa, que são também formadores de opinião, são entendidos, que poderão estar nos auxiliando, nos orientando também, para que a gente possa estar evoluindo juntamente com o senhor e com o COPERF a estruturação de um projeto de lei como indicado, visto que o projeto de lei que o senhor aduz é para ordenar, cooperar, contribuir para com a nossa cidade e até mesmo com a evangelização dos povos. Em especial, no segmento religioso evangélico, a quem o senhor representa, a quem eu também participo do segmento evangélico, mas também respeitando a qualquer outra que seja, né, que a gente deva, assim, realmente aduzir e, assim, fazer mencionar. Conte conosco, pastor Raniero, e agradeço, senhor presidente.
Só lembrando aos senhores vereadores, nessa fase de tribuna livre, somente 3 minutos para os vereadores. Vereador Duardinho.
Boa noite, senhores vereadores, presidente, público aqui presente. Quero parabenizar, professor Raniero. Sou católico, apostólico, romano, não sou evangélico, mas é uma casa que eu também já participei, principalmente na Assembleia de Deus, né, onde a minha filha foi casada ecumenicamente entre o padre católico e a igreja, onde o nosso bispo abriu essa oportunidade, e eu só tenho que agradecer a Deus. E é muito oportuna esse requerimento do senhor. Estarei ao lado do senhor, ao lado do pessoal evangélico, porque realmente o trem virou bagunça. Perto da minha casa acontece isso, e eu conversei com a pessoa e perguntei, curiosidade, né? Então virou boteco, não virou evangélico. Então, não tenho nada contra igreja nenhuma, mas acho que tem que ter um mínimo de norma, como eu sei que a nossa igreja tem. Muito obrigado.
Quero agradecer aí ao
senhor presidente.
Quem chamou? Vereador Genedi.
Senhor presidente, novos colegas, nosso público presente, pastor e professor Raniero, né? Parabéns pela sua atuação. Também sou católico por nascimento e nos preocupa muito que o senhor nos colocou aqui. E até então não tinha me atenado a isso. Extintor, saída de emergência, banheiros, está muito fácil, muito cômodo. A gente respeita todo e qualquer culto religioso. Seja muito melhor estar dentro de uma igreja do que estar fora, né, pastor? A gente fica feliz, é isso que a gente pensa. Mas como falou meu companheiro Eduardinho, tem seus problemas que trazem uns transtornos em certos locais. Então, da minha parte, Eduardinho, pode contar com o meu apoio. Eu tive apoio na época da lei da feriado evangélico, né? Da qual discutimos muito, eu colocava a minha maneira de pensar e tive apoio, foi dessa associação, não foi, Jurandir? Foi. Tive o maior apoio, foram conscientes nisso, mostraram também a preocupação com o município, sim, com a religião e também com o município no dia de trabalho. Então, o Jurandir pode contar, o pastor pode contar, a gente fica muito feliz e os nobres colegas também, eu acho que estão a par e vão colaborar muito com isso. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Rapidamente, também quero parabenizá-lo, pastor, meu irmão, e
Pode ter certeza, acredito que eu, Jurandir, nós podemos, inclusive, fazer uma visita para o senhor para nós discutirmos isso aí com mais propriedade, para trazermos, quem sabe, um projeto maior para a cidade em discussão contigo lá. Parabéns, muito bem explanado e obrigado por essa oportunidade.
Senhor presidente, rapidinho aqui, só para... eu não recebi...
Domingos Filho.
Pode? Eu não recebi o ofício ainda, mas nós, vereadores, legislamos Formosa. Nós não legislamos o Brasil. Então, qual que é a situação da história? É complicado, pastor, nós criar uma lei aqui, certo? Simplesmente para o município de Formosa. Hoje a gente vê que realmente virou uma epidemia também. Hoje, a gente está ali, teve um dia mesmo que eu estava num determinado hospital, um cidadão chegou lá ao Gemário para fazer um exame de corpo de delito. Na outra semana, eu encontrei esse cara, Jesus mandou o tio avisar que vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. A gente sabe a realidade, mas o povo está utilizando a Bíblia para se esconder. A malandragem, a gente vê que hoje a Igreja Católica, ela é uma igreja só. Ela tem o seu tempo festivo. Agora, a maioria das igrejas evangélicas, igual o senhor falou, está abrindo em cada esquina, certo? A gente nem sabe se realmente aquelas pessoas... a gente vê propaganda no rádio, pessoas que estão curando, desafiando Deus. Quem é a pessoa para desafiar Deus, gente? Nós não podemos ser assim. Então, a gente vê que os falsos profetas virão mesmo, de verdade, já está aí. Eles estão aí, a gente fica satisfeito de saber que o senhor quer regularizar a situação, senhor presidente, né? Mas é igual eu falo para o senhor, nós aqui, simplesmente, nós legislamos aqui em Formosa. Nós não temos poder nenhum de legislar fora do nosso município. Nós somos vereadores que, aí o senhor não é do Brasil, o senhor é estrangeiro. Depois o senhor vai voltar para lá, o senhor vai ter o mesmo problema que as outras igrejas lá também, os ministérios que estão se expandindo. Como que nós vamos fazer para ajudar o senhor quando o senhor voltar para outro país? Não tem pequeno início na vida. Não existe pequeno início. Não está podendo iniciar a vida, já existe sempre. Certo, eu estou aqui para apoiá-lo, mas é igual eu falo para o senhor. Tá? Obrigado, senhor presidente.
Eu quero agradecer o pastor Raniero por usar a tribuna livre e pode ter meu apoio no projeto. Quero justificar a ausência da vereadora Roberta Brito por motivo de saúde. Justificar também a ausência do vereador Nema, que está em Goiânia ali buscando melhoria para os assentamentos junto com a CELG. E também justificar a ausência do vereador Joel Trovão, que está em Goiânia. Quero agradecer a presença de todas as familiares e amigos do senhor Odete, grande folião aqui da nossa cidade, e agradecer também o meu amigo, ex-vereador Paulinho, obrigado pela presença, e todos os senhores e senhoras que se fazem presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos do Legislativo.
Projetos de lei ordinária. Vereador Bruno Araújo. Projeto de lei ordinária número 079/17. Estabelece a implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados nos projetos de novas vias públicas no município de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 080/17, institui o selo Cidade Limpa, no âmbito do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Vereador Carlinho da Vila, projeto de lei ordinária 054/17, institui o programa Imóvel Seguro, no município de Formosa, estado de Goiás, e dá outras providências. Vereador Wener Patrick, projeto de lei ordinária número 075/17. Cria o programa Escola nos Legislativos Municipais de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 076/17. Cria o sistema de prévia dos contra-cheques dos servidores públicos municipais de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 077/17. Dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 33º do caput do artigo 5º, no inciso 2º, 3º do artigo 37 e no inciso 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Projeto de resolução, vereador professor Rafael. Projeto de resolução número 012/17, acrescento inciso 6º ao artigo 175 da resolução 004/08 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa.
Peço ao senhor secretário que encaminhe os projetos às comissões competentes.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo
senhor... Uma parte, senhor presidente. Se os nobres vereadores concordam em não ler as indicações, é muita indicação. Hoje a agenda está cheia. Aí depende dos vereadores aqui. A gente aprova as indicações sem ler, né, secretário?
Senhores,
mas depende dos vereadores.
Todos de acordo?
Eu não.
Leia do Netinho. Vereador Netinho e...
Senhor presidente,
quem mais?
Vereador Jurandir.
A minha indicação, que é somente uma, eu queria fazer um destaque dela também.
Então faça as duas.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações do vereador Netinho e do vereador Jurandir.
Presidente, sem indicação tem que ser retirada do Lema, do vereador Lema, da vereadora Roberta.
É. E retira as indicações dos vereadores que estão ausentes. O vereador, a vereadora Roberta, o vereador Nema e o vereador Joelson.
Vereador Netinho Lacerda, 930/17. Realizar parceria com a Fundação Pedro Jorge para trazer o projeto Reciclo Papéis para o município de Formosa. 931/17. Instituir campanhas permanentes contra o abandono e maus tratos de animais no município de Formosa, de acordo com a Lei Municipal número 386/2010, de 1º de julho de 2010. 932/17. Cumprir a Lei 611/12, de 24 de setembro de 2012, que dispõe sobre a proibição da comercialização e utilização do cachimbo conhecido como narguilé a menores de 18 anos e da outras providências. 933/17. Realizar regularmente avaliação por laboratório a qualidade da água consumida pela população do município de Formosa e seus distritos. 934/17. Implantar o centro de zoonoses no município de Formosa para realizar recolhimento dos animais soltos nas ruas, vacinação, castração, adoção e saneamento ambiental, entre outros. 935/17. Realizar revitalização predial para reabertura do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais Neuza de Oliveira, Feira de Artesanato, situado na Avenida Tancredo Neves. Vereador Jurandir Oliveira. 1195/17. Providenciar a elaboração e envio a esta Casa de Leis de um projeto de lei o qual altere o artigo 174 do Código Tributário, incluindo a compensação de impostos, quando o ato ou contrato por força qual se fez o recolhimento não ser realizar ou for anulado por decisão judicial.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Rapidamente, a indicação é uma somente. O nosso artigo 174 do nosso Código Tributário, ele já prevê a restituição de algum imposto recolhido ao nosso município quando, por força de ato ou contrato, o fim não se realizar. O prefeito Ernesto, tem demonstrado nessa legislatura em atuar somente dentro da previsão legal. A administração anterior fazia, já por um procedimento próprio, talvez por decreto, a compensação de impostos da mesma forma que é previsível a restituição. Tivemos recentemente demanda para uma compensação e por não ter essa previsão legal, a Prefeitura realmente não o fez. Por isso, queremos aqui indicar ao Executivo que faça um adendo ao artigo 174, onde já se prevê a restituição de um determinado tributo não utilizado, para que se inclua tão somente a previsão também de compensação, visto até que, sendo compensado, para o próprio município se faz mais vantajoso, se faz mais adequado, que não há uma evasão, ou não há uma restituição, ou não há uma saída de recurso dos cofres do nosso município. Além de estar se fazendo essa indicação, senhor presidente, vou encaminhá-la por ofício, em especial ao nosso prefeito, porque eu vejo isso de importância, visto até que tivemos aí essa demanda e não assim o pôde fazer. São essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Peço ao senhor secretário que encaminhe as indicações a quem de direito. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento.
Vereador Jurandir Oliveira, requerimento número 020/17. Requer ao excelentíssimo senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal, que junto à Diretoria Estadual do IPASGO, para que seja disponibilizado atendimento a domicílio, home car, no município de Formosa, Goiás, a fim de proporcionar atendimento à população idosa com problemas de locomoção.
Requerimento em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, o requerimento que ora apresentamos se faz necessário por um encaminhamento que temos feito junto ao IPASGO. Tivemos aí, através de gestão nossa, através de gestão do deputado Iso Moreira, já o autorizo do nosso vice-governador para que o serviço de home care fosse disponibilizado aqui no nosso município de Formosa. Home care é um serviço que visa atendimento do IPASGO no domicílio de pessoas que assim necessitam, em especial pessoas idosas, em especial com pessoas com problema de locomoção. Visando, em especial, que já tivemos esse autorizo manual do vice-governador, mas ainda, isso aconteceu no mês de março, mas ainda não foi implantado, senhor presidente, é que apresentamos esse requerimento a ser destinado ao diretor do IPASGO para que se cumpra esse autorizo feito pelo nosso vice-governador. E queremos ver esse serviço implantado aqui em Formosa para melhor atendimento à nossa população, em especial à população que faz uso dos serviços do IPASGO. Estaremos, senhor presidente, após aprovado esse requerimento, está fazendo o devido encaminhamento, extraremos essa notícia, com certeza, da aprovação e da implantação desse serviço aqui em Formosa. Muito obrigado.
Em votação, peço ao senhor secretário que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Jurandir.
Voto sim.
Vereador Genedi.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Wenner.
Voto sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Justificando meu voto, parabenizando o vereador Jurandir pela propositura, pela preocupação.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Carlinho, vota sim.
Requerimento de número 020/17 do vereador Jurandir, aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção.
Moção. Vereadores Eduardinho de Paiva e Genedir Ribas. Moção de pesar número 015/17, a ser enviada à família enlutada do saudoso Odete Ribeiro de Andrade, proprietário da borracharia São João, coordenador e folião da festa do Divino Espírito Santo, Folia da Roça, Formosa, Goiás, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de maio do ano corrente.
Em discussão.
Senhor presidente,
vereador Duardinho,
demais vereadores, família de um amigo de coração, e venho nessa noite agradecer e pedir a Deus que aonde esse senhor Odete, amigo do meu pai, amigo da minha mãe, da minha família, que Deus o tenha, uma pessoa maravilhosa que eu conheci quando meu pai passava por dificuldades de saúde. Foi um homem que me pegou no colo e fez eu enxergar bem mais longe do que um ser humano. Me pegou no colo, como se fosse um filho. E nós oramos junto. Foi quando eu fiz uma promessa, que foi a primeira vez que eu rodei a cavalo, fazendo uma promessa para o meu pai, aonde ele viveu ainda por mais 3 anos. E eu girei junto com Odete, ao lado dele, como folião, como homem, como pai de família, como uma pessoa que no meu coração, na minha memória, nunca vai morrer. Ele foi um homem que logo após a morte do meu pai, eu tive o prazer e a honra de fazer o Manaim junto com ele. E eu já tinha 1 ano que eu tinha falecido meu pai e nós estávamos juntos. Manaim, tenda de Israel. Que eu me orgulho e sinto muita honra de fazer parte, junto com nossos amigos que se encontram aqui presente. Eu quero dizer à família, do fundo do meu coração, que pai bom vocês tiveram, que irmão maravilhoso vocês tiveram. A mim só fica o agradecimento por esse homem simples, humilde, um borracheiro de Deus, um homem que nós do Manaim passamos nos braços dele e só recebemos conselhos de Deus e de honra e de alegria e prosperidade. Quero dizer a vocês, esposa, filhos, que eu também me considero filho de Odete. Muito obrigado.
Senhor presidente,
vereador Genedi,
nobres colegas, a família aqui presente, Paulinho Araújo, ex-vereador, nossos ex-foliões aqui, Leonás e Luiz, sejam bem-vindos a ser um ex-folião, né? Vocês vão saber que, além de fazer a festa, ser um ex-folião, a gente fica muito grande, um coração cheio de Espírito Santo. Seu Odete conhecia antes de ser o folião, antes de participar da Folia da Roça. Estão vendo aqui o pessoal, camiseta Folia da Roça, uma fé, uma devoção, gente, que só quem participa, né, Eduardinho? Só quem acorda com o barulho do cacheiro, quem toma o café na moçunga, que sabe. Não sou dessa tradição, mas aprendi a gostar aqui. Tradição essa que passou em minhas terras nos anos 70, só que essa cultura não pegou. E vim cair aqui em Formosa, e além de aprender a admirar, entrou na nossa fé
ser folião, na qual fui folião da cidade, e tenho orgulho de o tempo que eu tenho participado da Folia da Roça. E também, Eduardinho, no ano de 2007, quando o seu Odete foi folião, eu e Con demos o pouso na fazenda do meu sogro, aqui no Paraná. Então isso vem, além de fortalecer uma cultura, uma fé religiosa, como o pastor também está aqui, fica preocupado, nós também nos preocupamos muito com isso. A fé é importante, né, Macarrão? Macarrão já deu pouso, repouseiro, os demais amigos aqui, Mundinho, você veja acompanhando, Miro Bike. Então não é só acompanhar, pessoal, mas é participar também numa festa dessa. Outros foliões se foram, tanto da roça, da cidade, e todos deixaram um legado. Hoje a gente vê jovens aqui participando, dando nomes a fazer uma festa religiosa que é a segunda maior do estado de Goiás. Não é fácil nós chegarmos àquelas pessoas de mais idade avançada e a gente, e aqui esses meninos com uma força que a gente de cabelo branco não consegue acompanhar mais. Vejo pelo meu sogro também a boa vontade, mas a gente está dando lugar, mas a gente vê que o berço da festa, senhores vereadores, esse legado dessas pessoas, de, a gente não fala de mais idade, mas sim com a bagagem de vida, está passando para esses jovens. Falando do seu Odete, estava falando do ceguinho aqui, Gerendir, homem sistemático para arrumar meus pneus. Dizia que arrumava os pneus do meu carro. Então é bom a gente conversar aqui, falando da moção, e o ceguinho dando testemunho. Então é bom, não só para nós, mas eu acho que até para a família. Como é bom ser prestigiado, ver que tem amigos, ver quem a gente gosta e prestigia a quem dessa partiu para melhor, que é o que a gente tem no coração. A gente sai dessa, né, meu amigo Netinho? A gente sempre espera estar no braço do Senhor. Então, senhores vereadores, quando o Eduardinho comentou, foi: Eduardinho, quero assinar contigo. Mais velho, conhecedor, é da cidade, é da festa, mas eu quero fazer questão de assinar essa moção contigo, Eduardinho. E pedimos aos novos colegas também que faça esse grato com nós, né, Eduardinho? Essa moção não é só nossa. É nós, vereadores, e também de quem mais admirou o seu Odete pela amizade, pelo companheirismo e pelo caráter que ele tinha. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Miro Bike. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, queria dar uma boa noite para aquela que eu considero minha segunda mãe, Lia. Obrigado, Lia, pela presença, por estar aqui. Professora Lília, o ex-vereador Paulinho. E queria parabenizar o Leonasse, o imperador, e o Fulião, que está ali, desse ano, que a emoção toma conta. Quem participou da Folia do Divino desse ano, além de ter lembrado muito do seu Odete, a emoção foi muito grande, que foi uma festa muito bonita. E feliz do seu Odete, que foi fulião e respeitado do jeito que foi na Folia do Divino. Que eu tenho certeza que ele teve uma vida muito feliz. Porque quem vive a fé do jeito que a gente vive, com certeza é uma pessoa muito feliz. E eu queria parabenizar vocês que propôs a moção, que... Assim, eu acho que uma moção para o seu Odete é pouco. Eu acho que a cidade de Formosa deveria colocar, no mínimo, o nome dele de uma rua. Esses fulião mais antigos, como o seu Nego, que já morreu, entendeu? Eu acho que, no mínimo, merece uma rua com o nome dessas pessoas que são muito queridas e muito amadas e muito respeitadas por causa de ser fulião do Divino Espírito Santo, que é uma coisa que só quem participa que sabe como é que é. Eu aqui deixo aqui meu pesar para a família, para os amigos. Eu assim conheci ele quando ele estava assim praticamente parando assim com a folia de organizar. Foi a época que eu conheci ele, mas ele sempre continuou acompanhando. Mas foi uma pessoa muito querida e muito amada. E com certeza ele está nos braços de Deus. Eu queria assim
deixar aqui meu pedido também para os vereadores, para a gente aprovar essa moção e ver se a gente pode organizar que essa cidade aqui, no mínimo, tenha o nome de uma rua com o nome do seu Odete. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, falar do Divino Espírito Santo é muito fácil, né? A gente sente a emoção, a gente sente a vibração. E o Espírito Santo, ele é perfeito, né? Nós comentávamos com alguns amigos quando o Eden e Tião colocaram o nome para ser festeiro o ano passado, da festa desse ano. E aí, imaginando como seria, né, esse ano com uma perca bem próxima da festa. Mas o Divino Espírito Santo sabe o que faz. Ele dá forças, ele motiva, ele é o guiador de tudo. Queria deixar essa mensagem de pesar aos familiares, né, que Deus, o Divino Espírito Santo, possa confortar cada um de vocês. Nós temos a certeza que ele está num bom lugar, né? Uma pessoa que serviu a Deus durante toda a sua vida não poderia estar num lugar ruim, né? Eu vejo a devoção, a adoração de cada folião, de cada festeiro, tanto da folia da cidade quanto a folia da roça. Como o vereador Genedi colocou, o vereador Eduardim, só quem passa por essa festa sabe de como ela é. As suas provações, de tudo que a gente passa para que ela aconteça. No domingo, vendo o Luiz Júnior Fulião, né, o seu desabafo de ter conseguido entregar a festa. As pessoas julgam muito, né, porque é jovem, é porque não tem condições financeiras. É por isso e por aquilo, ah, não vão dar conta. E mostraram que dão conta, sim, do recado. Porque não é eles que fazem a festa. A festa é guiada pelo Espírito e quem faz essa festa é o povo de Formosa. É cada um que se doa, doa um alimento, doa uma palavra, doa o que puder, o que tiver. Por isso eu parabenizo aos festeiros deste ano, Luiz Júnior Fulião, Leonardo, Imperador, parabenizo os meninos da Folia da Roça, também dois jovens, e que o Divino Espírito Santo tragam jovens para a nossa igreja. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos de jovens que participem e que levem o amor de Deus para as pessoas que precisam. É claro que em todo lugar tem aqueles que querem atrapalhar, tem aqueles que querem fazer da festa algazarra, querem utilizar da festa para que o seu nome perca. E nós não podemos deixar isso. Nós, como festeiros, ex-festeiros, foliões de coração, nós temos que cada dia amar essa festa, colocar o nosso coração à frente. Então, eu deixo essa mensagem a todos os familiares, que Deus possa retribuí-los todo o carinho, todo o amor que o Odete esteve à frente dessa festa, com a sua devoção, com o seu amor, né? Parabéns a ele. Tenho certeza que o céu está em festa, né? No dia de Pentecoste, com certeza, ele estava aplaudindo e agradecendo ao Divino Espírito Santo por tantos anos. Ele faleceu com quantos anos? 62 anos. 72 anos. É de agradecer, né? Nós estamos aqui parabenizando os vereadores pela propositura e, como vereador Miro Baez colocou, é uma singela homenagem, né? Nós temos que fazer mais por esse homem que muito fez por essa festa. Obrigado.
Vereador Macarrão.
Presidente, nobres colegas, público presente, quero cumprimentar o ex-vereador Paulinho, Carlota, o Zé Américo, o Oswaldo, o irmão do Odete. Falar da folia do Divino, presidente, é como o Bruno falar, é fácil demais, porque eu também sou devoto, eu sei do que o Divino fez para mim, o que recebi as bênçãos. E quando eu fui poseiro, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de dar esposo? Muita gente, mais de 3 mil pessoas passou pela folia. Aí peguei com Deus, com o Divino, através de Paulinho, através do vereador Duardinho, o Genedir, o Com, me ajudaram todo mundo. No outro dia, consegui 6 vacas. Duardinho me deu um boi, o Com me deu uma vaca, consegui 6 vacas. No outro dia sobrou vaca, sobrou tudo. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu enchi caminhonete de trem, saí dos asilos, dando que tanta coisa tinha sobrado. Eu falei, olha o tanto que o divino é poderoso. Divino, quem pega com o divino, ele é abençoado, Geradir. É só quem acredita nele para saber o resultado. E o Odete, chegar numa folia e não ver o Odete, hoje está faltando, todo mundo sentiu falta de alguma coisa na folia, poderia ter 10 mil pessoas, mas estava faltando alguma coisa. Chegar na folia tinha que ver ele, toda a folia na roça ele estava. Então, quero parabenizar você, vereador Duardinho, o Genedi, e faço não só a rua, o vereador Miro. A gente pediu o vereador Genedi, o vereador Duardinho, para a gente assinar junto essa moção, entendeu? Porque a família dele é minha amiga, ele era meu amigo, é o mínimo que a gente pode fazer para ele essa moção. Eu já adianto meu voto é sim, não pode antecipar o voto, mas meu voto é sim, votaria 1000 vezes para essa moção. Parabéns para vocês, obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui também deixar o nosso pesar à família do senhor Odete Ribeiro de Andrade. Eu não tive a oportunidade e o privilégio de conviver com o senhor Odete, mas aqui pelos testemunhos, pelas palavras proferidas, estamos aqui confirmando a boa pessoa que ele foi. No dia do seu falecimento, tive seu testemunho já sobre ele pela minha colega Solange, que é uma festeira da Folia da Roça, minha colega ali do BRB, que naquele momento já relatou o quanto era importante a Folia da Roça, o senhor Odete. Então, sendo assim, a gente deixa a nosso pesar a toda a família, pedindo a Deus que possa confortar o coração de cada um de vocês. Também, senhor presidente, nobres colegas, deixar aqui os nossos parabéns realmente a todos os devotos do Divino Espírito Santo, aqui nas pessoas do quanto presente, Fulião, Imperador, pela linda festa que foi realizada este ano. Não sou professante do catolicismo, mas somos todos cristãos, né? Quero dizer que tive a oportunidade de participar no terceiro dia da festa da folia aqui na missa da catedral, onde fui muito bem recebido e me senti muito bem ali com todos os trabalhos transcorridos e realmente senti a visita do Espírito Santo, a quem também nós professamos ali naquele lugar. Estão todos de parabéns, peço a Deus que possa nos direcionar a nós todos e vamos todas as religiões viver em união, né? Procurando sempre fazer o bem como temos visto e como temos tentado também fazer. Fiquem todos com Deus, que Deus possa trazer o conforto necessário a cada um de nós. Que Deus, o Espírito Santo, nos abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, a tradição da folia da cidade é folia da roça. A gente observa que há uns anos atrás era bem maior do que era hoje. A gente participando aí junto com o pessoal, a gente viu que diminuiu muito, principalmente a folia da roça. Esse ano parece que foi menos cavaleiros, mas a gente fica triste de saber que seu Odete foi embora. Um homem que sempre participando, cada vereador já citou o seu nome, já falou. Infelizmente a gente está perdendo. Nós perdemos Jorge, que é o Jorginho Dodge. Nós perdemos também a dona Dália. Queria até que incluísse nessa moção também, Eduardinho, porque ela sempre participou, todas as festas, ela estava ali junto com o povo. E nós perdemos ela também no decorrer, né, da festa. Infelizmente, ela não estava esse ano. E o seu Odete também foi embora. A gente sabia que sempre estava ali, trabalhando, buscando, correndo atrás. Então, sabendo do nome Odete, a gente já sabia que era uma participação total dentro dessa festa. E a gente lamenta muito, fica muito triste, porque as pessoas que sempre têm influência de estar ali levantando o mastro, sempre buscando para levar o melhor para aquelas pessoas que estão acompanhando, a gente vê que esse ano não participou. Mas a gente tem o Giló, mais a Ana Cláudia, que é dois pioneiros, dois jovens, que está aí buscando, né, sempre o melhor. E na hora mais difícil, eles estão igual. Tinha um pouso que era para ser uma pessoa dar um pouso, acho que não teve a condição de dar esse pouso, eles encaminhou para receber o pouso aqui na casa deles, na Chácara Mendes, né, e fez. Então, não abandonou, correu e buscou, fez o mais rápido possível. E a gente sabe que essa festa é uma festa tradicional, não só na nossa cidade, mas a gente vê também Planaltina DF e várias outras cidades, onde todo ano tem essa festa. Então, a gente fica satisfeito de saber que os foliões estão aí e fica muito triste de saber que seu Odete foi embora, mas é a vida. Agora é pedir a Deus por ele, certo? E um dia nós vamos encontrar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Netinho.
Boa noite. Boa noite, público presente. Boa noite, meus colegas. Eu quero parabenizar o Eduardinho e o Genedi pela essa moção. Eu quero deixar aqui bem claro que eu nunca rodei a Folia da Roça. Eu vou rodar o ano que vem por conta do seu Odete. Vai ser a primeira vez que eu vou entrar na Folia da Roça e eu vou rodar o ano que vem por conta dele.
Seja bem-vindo.
Oi.
Em votação, peço ao senhor secretário que faça o recolhimento. Antes da votação, desculpa, peço ao senhor secretário que faça a leitura aqui da a justificativa da moção.
A presente moção tem como objetivo dirigir aos familiares do senhor Odete Ribeiro de Andrade as devidas condolências pela perda irreparável. Odete Ribeiro de Andrade, nascido em 1945 a 2017, nascido na zona rural, lugar conhecido como Núcleo Rural do Rio Preto, filho de João Ribeiro de Andrade e Sinira Xavier Ribeiro. Segundo filho do casal, homem simples que muito batalhou por seu sustento, tornou-se conhecido na cidade por trabalhar em vários lugares conhecidos como Poço de Ayrton, Posto de Netinho, Borracharia do Horácio e, por fim, depois de muito trabalhar para as pessoas e com o incentivo do amigo Horácio, resolveu montar o seu próprio negócio na Avenida Lagoa Feia, de onde se tornou ainda mais conhecido, na famosa Borracharia São João, nome em homenagem a São João e ao seu pai, casado há 48 anos com Rosanice Gomes de Andrade. Teve 3 filhos, sendo eles Edênia Ribeiro de Andrade, Edmilson Ribeiro de Andrade e Cássia Ribeiro de Andrade. Após um tempo difícil de sua vida, se converteu, depois de muita oração da família e, sobretudo, da oração de sua esposa e de sua primogênita, Edênia Ribeiro, dando início à sua caminhada religiosa. Participou de várias pastorais e movimentos na Igreja Católica, como Encontro de Casais, Vicentinos, Pastoral dos Foliões, Acampamento Manaim, Festeiros na Festa de São Sebastião, dentre várias outras ajudas dadas indiretamente a outras pastorais e movimentos. Foi muito efetivo em toda sua obra, se destacando nos Vicentino, onde muito contribuiu para a construção do lar São Sebastião, chegando até mesmo a transportar alguns materiais de construção dentro do seu próprio carro. Além de ajudar na construção em si, ajudou também com sua mão de obra, um sonho a qual ele deu o suor e sangue para que acontecesse. No acampamento Manaim, ele se tornou figura carimbada em todas as ações por estar sempre alegre e pronto para ajudar a todos, superando suas limitações e dificuldades, mostrando principalmente à juventude que o mais importante é o amor e a dedicação e não a idade. Em 2006, participou da Folia da Roça girando a cavalo e sendo tocado pelo Espírito Santo com seu fogo abrasador, despertando em seu coração a vontade de ser folião. Fato este que acontece no ano de 2007 com seu amigo Geraldo Lopes, fortalecendo a amizade com o amigo folião e ainda mais o amor e a devoção pelo Espírito Santo. Desde então, não se afastou mais da festa. Foi regente, coordenador de regente, mussungueiro, coordenador dos mussungueiros, membro da pastoral, mas antes de tudo foi folião do Divino Espírito Santo, ajudando a manter viva a expressão máxima de fé, o respeito à divindade e a devoção ao Divino Consolador. Ele foi na Folia da Roça o maior exemplo que a história é resgatada diariamente através das pessoas mais velhas e mais humildes, e que é preciso reacender todos os dias o amor pelo divino amigo. Um homem sábio, um pai presente, um esposo honrado, um amigo fiel e um folião adorador. Essas são algumas das inúmeras qualidades do cidadão formosense Odete Ribeiro de Andrade, um grande amigo e companheiro, que levarei para sempre em meus pensamentos e orações. É em um momento terrível de sofrimento, pois disseram o último adeus a uma pessoa que todos estimavam muito, mas devemos ser fortes e confiar nos desígnios divinos, para que quem fica, a vida continua, e quem partiu gostaria certamente de ver os seus amigos e familiares seguirem as suas vidas, honrando quem já não está entre eles, com a memória de tempos idos. Muita coragem para todos, e saibam que o meu pensamento e os meus sentimentos estão com todos vocês nesta hora tão difícil. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que serve, meu Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 26. Diante do exposto e atendido as formalidades regimentais, peço aos pares a aprovação desta.
Em votação, peço ao senhor secretário que faça o recolhimento dos votos.
Eduardinho.
Sim.
Genedi.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, só completar o Glauco, o João, que não falou, o Tião e o Zilei, sua esposa. E tenho certeza que o Odete está sentado junto com Deus. Meu voto é sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Meus sentimentos e condolências a toda a família, voto sim.
Professor Rafael.
Na oportunidade, eu quero cumprimentar meus colegas pela proposição, parabéns, por homenagear uma pessoa muito especial, também não tive a oportunidade de conviver, mas queria cumprimentar a família na pessoa da professora Edênia, que eu tive a oportunidade de conhecer, conviver um pouquinho, e que Deus possa realmente confortar o coração de todos vocês. Voto sim.
Miro Baez.
Sim.
Mundim.
Justificando meu voto, quero aqui parabenizar os vereadores Eduardinho de Paiva e Gênero de Ribas por essa moção, e que essa moção conforte o coração de todos os familiares desse guerreiro e batalhador devoto do Espírito Santo. Voto sim.
Justificando meu voto, quero abraçar meu amigo Oswaldo. Abraçando ele, eu abraço toda a família. É, e meu voto é sim.
Moção de número 015/17, do vereador Eduardinho de Paiva e do vereador Genedi Ribas, aprovado por unanimidade. Neste momento, eu peço aos vereadores que façam a entrega da moção para os familiares do senhor Odete.
Aos familiares, eu estava com muito emotivo, porque é uma pessoa que a gente respeita há muitos anos. Nós arrumamos uma lembrancinha de coração ao nosso amigo Raimundo, Carlinho, que está aqui presente, Dona Vera, que não pôde estar, Giló e Ana Cláudia, que está aqui representando a Folia da Roça, e perante o Manaim, Carlota e Carly, que não pôde vir. Tá, obrigado.
Eu suspendo a sessão por 5 minutos, enquanto fazemos a entrega. Retornamos à sessão. Passamos
Senhor para... presidente, apenas uma lembrança que hoje aqui está presente os alunos de pedagogia do sexto semestre, faculdade de ESGO, professora Hélia, projeto de leitura. Sejam muito bem-vindos a essa casa de lei.
Passamos para a ordem do dia.
Projetos em primeira fase, discussão e votação. Pareceres das comissões técnicas. Projeto legislativo. Projeto de resolução. Mesa diretora. Projeto de resolução número 009/17. Altera a resolução número 028/15, de 16 de abril de 2015, da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente, apenas a sugestão de a gente votar os projetos de parecer em bloco, se assim, os do legislativo. Só um?
Só um.
Do legislativo? Ah, sim, tudo bem.
Em votação. Peço ao senhor secretário que faça recolhimento dos votos.
Genedi Ribas.
O 09?
09/17.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Wenner.
Voto sim, primeira fase.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Miro Bike.
Sim.
Vereador Mundim.
Voto sim, primeira fase.
Vereador Carlin, vota sim.
Pedagogia. Projeto de número 09/17, aprovado na primeira fase por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos do Legislativo.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Genedi Ribas. Projeto de lei ordinária número 041/17. Estabelece procedimentos e medidas de proteção para os casos de violência e ameaças contra o professor, diretor e inspetor de aluno da rede municipal de ensino, proveniente da relação de ensino com alunos de todo o ciclo ministrado.
Peço, pode ler todos os projetos?
Pode, pode sim.
Então peço ao senhor secretário que faça a leitura de todos os projetos do Legislativo.
Vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária número 050/17, dispõe sobre o programa Viveiro Comunitário de Mudas de Árvores Nativas do Cerrado e Frutíferas nas escolas e creches municipais e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 059/17, dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizados no município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 060/17, dispõe sobre a criação do Grupo de Ação Ambiental no âmbito da Guarda Municipal de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Vereador Professor Rafael, projeto de lei ordinária 062/17, dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e Literatura e estabelece as suas diretrizes.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador.
Senhor presidente, vou começar de cima para baixo.
Vereador Genedi.
Os outros vão querer discutir também? Para falar do projeto e do... Posso começar, professor?
Por favor.
Já que o senhor é o último. Senhores vereadores, o meu projeto vem aqui a uma maneira de proteger o professor. O que a gente vê hoje nas salas de aula,
professor está mandando, a aluna está mandando em professor. A aluna está ameaçando o professor. E tem pai que apoia. Diz, meu filho é assim. Eu acho que não. E estão transmitindo mais ainda o papel de pai para os professores. Não tem como um professor educar um filho se em casa é totalmente diferente. Então vem aqui esse projeto aqui para proteger o professor se no âmbito do município. As normas que vêm aqui, as regras e as leis, de chamar a polícia, ser apreendido, trocar de escola, está aqui agora no projeto. Que está muito fácil direitos humanos, direito da criança, e eu falo que é trabalho escravo. Uma criança hoje não pode nem varrer a casa, que chegar um vizinho, ó, trabalho escravo. Então, eu fui um enorme escravo para o meu pai e minha mãe. Que eu fiz muito disso. Varrer casa, limpar a casa, lavar roupa. E graças a Deus que a minha mãe ensinou isso, a gente tem uma educação. E hoje a gente pode saber se está bem feito ou não. Mas na escola, se na minha nossa época a gente levantasse a voz com o professor. Hoje o que a gente está vendo, aluno chegar com arma para professor, senhores vereadores. Então acho que alguma coisa está errada. E eu acredito que não seja do lado dos professores. Ainda bem que eu não sou professor, que eu acho que eu não nasci para ser professor. Não teria a mínima paciência para receber uma ameaça de aluno, muito menos de um pai. Então eu peço aos nobres colegas que esse projeto só não seja aprovado e vai para a gaveta, né, professor Rafael? Como você fala de alguns projetos. Que seja, sim, usado no âmbito do município. Que dê essa margem, esse escudo para o professor. Ele precisa da proteção. Precisa que a gente... O Domingos Filho, cadê o Domingos Filho? Domingos Filho que falou, vão visitar as escolas. A gente visita, Domingo. Quando chega lá, estão quietinhos. A hora que a gente vira as costas, meu Deus os acuda. A gente tem o conselho tutelar, que são poucos, o carro, às vezes, um carro velho, né, gente, que faz muito trabalho, mas é pouco. O que precisa é a educação. Ele tem que ser educado para obedecer o professor. Se tem algum professor fora da regra, já é outro caminho. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é proteger os nossos educadores do nosso município. Conto com a colaboração de cada um, mas não só com voto, vereadores. Vamos tirar isso do papel. Vamos deixar engavetar e vamos fazer a nossa fiscalização, sim. Obrigado, senhor vereador, nobre presidente.
Nesse momento eu passo a presidência para o vice-presidente, vereador Jurandir, para mim fazer a defesa dos meus projetos.
Assumindo aqui os trabalhos, está em discussão os projetos em segunda fase de discussão e votação do Legislativo. Passando a palavra ao vereador presidente Luziano para discussão dos seus projetos.
Senhores vereadores, o projeto de número, de minha autoria, de número 050/17, é o viveiro comunitário de mudas de árvores nativas do Cerrado, nas creches municipal e nas escolas. Eu acredito que é um projeto importante, que é um projeto que vem ali junto com as crianças do nosso município e nós possamos contribuir muito nessa questão que está muito, muito difícil o nosso meio ambiente. Então, eu acredito que nós vamos aprovar esse projeto e peço aos senhores vereadores que votem favorável a esse projeto. O projeto de número 059 dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizados no município de Formosa. A gente vê aqui mesmo nessa praça, tive uma pessoa já, uma senhora idosa, que me deu essa sugestão de fazer esse projeto para nós exigir o município, porque muitas vezes acontecem eventos grandes aqui nas praças e não tem esses banheiros químicos. Então, eu peço aos senhores vereadores que votem favorável esse projeto na segunda fase.
Vamos partir, vereador.
Vereador...
A respeito desse projeto que você está falando aí das mudas, você quer fazer isso nas escolas, nas creches, para fazer doação para a população, para a arborização, é isso?
É isso mesmo, vereador. A gente, essas mudas vai ser através de doação e ali esses viveiros, né, vai ser ali nas crianças ali, né, os estudantes vai fazer esse viveiro e vai fazer a doação dessas mudas. E o terceiro projeto aqui de 060...
O senhor me permite uma parte em relação a esse projeto? Eu quero parabenizá-lo pela proposição e dizer, quem sabe, talvez a pergunta é bastante pertinente do colega vereador Netinho, até porque esse projeto, na verdade, ele já existia, Luciano, em parceria com a Educação e a Secretaria de Transporte, e o vereador Eduardinho Paiva iniciou essa plantação lá na Horta Orgânica. Quem sabe o senhor não aproveita e resgata isso, porque a Horta Orgânica, inclusive, foi acabada e foi extinta. E quem sabe sirva como um viveiro, resgate este viveiro através do seu projeto agora, da sua proximidade com essa gestão, e resgate isso, porque foi de grande valia para a cidade. Resgatar essa plantação, a ornamentação da nossa cidade, que Eduardinho muito bem começou naquela época, e usou o espaço da Horta Orgânica naquela época com a Celi e o Maninho, fizeram um excelente trabalho naquele local, todas aquelas mudas foram cultivadas com uma estufa gigantesca lá, quem sabe vocês resgatam isso utilizando o espaço da Horta Comunitária Orgânica lá. Obrigado.
É importante que uma parte, são mudas nativas do Cerrado, né, vereador?
Mudas nativas do Cerrado.
Isso serão plantadas nas chácaras. Na cidade, em praça, não tem como. É plantar uma cagaita no meio da avenida, um pé de piqui, que seja bem instruído, né, vereador? Que agora está vereador, né, presidente? que é bom salientar isso. As mudas nativas é muito bom ser plantadas em chácaras, né, Mundi? Para não vir daqui 10, 15, 20 anos dar um problema como deu, como o Henry Patrick já é colaborador e conhecedor disso. Que árvores nativas numa avenida não cabe, num peripiqui, uma pericagaita.
Uma parte, vereador?
Um periticum.
Eu acharia interessante.
Mas de onde vem aquelas ruazinhas aqui arrumaria?
Assim, tem exceção.
Mas é importante.
Uma parte. Eu trabalhei no GDF durante 12 anos e uma área que eu trabalhei muito foi na reprodução de mudas do Cerrado e mudas feitas exclusivamente para a urbana. Duas coisas distintas. Tem que ser separado. O projeto do nobre presidente, vereador Luciano, é muito bom, é muito importante, resgatando um trabalho que a gente começou no governo anterior. Nós construímos uma estufa onde está tudo funcionando lá, junto ao Colégio Agrícola. Esse é onde era era a Horta Orgânica, que ela foi extinta, né? Mas o equipamento está lá montado. Então, eu sugiro aí o nobre vereador, junto ao executivo, lá nós produzimos mudas do Cerrado. Tem a época de fazer a coleta dessas mudas, tem que exigir dentro da Secretaria de Agricultura, junto ao vice-prefeito, que acho que hoje é o coordenador, um técnico agrônomo para acompanhar a adubação, porque lá nós fazíamos até plantios de mudas para jardinagem, tudo orgânico. Que, né, as nossas mudas é produzida organicamente, então tem uma demora. Muda do Cerrado para dentro da cidade, existem algumas que pode, por exemplo, pé de jaca. Se for a jaca, não, pode. Se for a outra, não pode. Então tem um exemplo que eu estou dando, né? Pé de manga, também pode, depende do pé de manga. Coca não, também pode, o outro não pode. Então tem que ter um agrônomo, já que o senhor fez esse projeto, que é ótimo. Estamos aí, se precisar da orientação da gente, a gente já participou 12 anos em Brasília, onde a gente produzia 450 mil mudas por ano. Fizemos um trabalho no Rio Preto, Taquara e vários coques do Distrito Federal, como reflorestamento do governo Roriz, reflorestamento dessas águas, inclusive aumentou a água, hoje aumentou a água do Pipiripau. E isso nós precisamos fazer até aqui no nosso córrego, aqui do Zé Fagomes, né? Que só estão construindo casa, né? Reflorestamento nada. Mas parabéns, e usa a estrutura que já tem, um agrônomo, alguns funcionários para plantar, e aí põe um aluno, né? Não só o aluno da Colégio Agrícola, como todas as escolas. Porque existe uma forma de manejo de fazer isso. Muda, é fácil falar, mas não é fácil produzir, não.
Obrigado. Palavra com o vereador Genedi.
Sucupira é bom. E é bom para a garganta. O senhor põe no álcool? Pode ser o 51, velho. Barreiro, passa o litro até esquentar e depois toma uma dosezinha. É ótimo para a garganta. O vereador Netinho pediu uma parte?
Só para falar, Genésia, concordo com você nas árvores frutíferas, mas o Cerrado Nosso tem muita árvore que embeleza a cidade, como o ipê, que é uma árvore muito bonita, a barriguda, que são árvores que soltam flores, que ficam muito bonitas. A frutífera até que na cidade não tem como mesmo. Só isso.
Com a palavra, vereador Luciano.
Eu quero dizer aos senhores vereadores que na nossa capital do Brasil existe essas árvores, a jaca, não sei se vocês conhecem ali no aquela avenida. Então, eu acredito que não é impossível. É claro, tem que fazer estudo, né, os canteiros, que tem canteiro aqui que não cabe nada, né, com os canteiros de algumas ruas do nosso município, nossa cidade. Mas é isso aí, eu peço que os senhores vereadores votem favorável a esse projeto. E o projeto de número 060, que né, é criação do grupo de ação ambiental na Guarda Municipal. Isso aí tem a justificativa, eu sei que os senhores vereadores leu a justificativa. É para prevenir, fiscalizar, vigiar, proteger e punir. Nós sofremos muito aí, ali no distrito do Bezerra mesmo, nossa nascente ali secou o rio Bezerra. E ali nós lutamos muito agora, até que fim que proibiu aquela retirada daquele barro ali da nascente do rio Bezerra. Então é um projeto importante, eu peço aos senhores vereadores que votem favorável. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão os projetos de segunda fase de discussão e votação do Legislativo. Senhor professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, ao público presente, é com muita honra em que eu trago à baila este projeto, esse importante projeto, que eu quero dividir aqui os créditos de elaboração do mesmo, com os alunos que vieram aqui prestigiar esta casa, e principalmente com a professora Hélia, que está aqui, Hélia Maria Campos, uma professora, uma pessoa que esteve à frente da Secretaria de Educação, juntamente com a minha, fazendo parte da equipe comigo naquela ocasião, uma excelente profissional, e que eu tenho hoje a honra e o orgulho de ser muito amigo dela, uma pessoa que eu considero. E eu recebi o convite da professora Hélia, tendo em vista como professor, representante hoje aqui nesta casa, como professor, que eu precisava elaborar um projeto, nós precisávamos elaborar um projeto de incentivo à leitura, sabemos da importância, né, do livro ainda, mesmo migrando para esse mundo digital que a gente está passando, a gente sente a necessidade ainda do livro. E como professor, eu não poderia deixar de apresentar esse projeto, dividir esse projeto em parceria com os alunos. Esse projeto, na verdade, está sendo criado, né? É um projeto que está dentro desse projeto de lei chamado Meu Primeiro Livro. Quero explicar um pouquinho melhor para vocês, rapidamente. Esse projeto ele visa
ser doado pro, no momento que uma criança nascer em Formosa, a partir do momento desse livro está escrito, praticamente já está sendo finalizado. Mas qual que foi a ideia? A criança nasceu em Formosa, ela vai receber o primeiro livro dela das nossas mãos. Entendeu? Vai ser um presente do município para essa criança. Para aquela família, naquele momento que ela nascer, que ela seja entregue para essa criança, para aquela família, e para que ela lembre aquela criança, assim que ela estiver lendo, aprendendo, que ela recebeu o primeiro presente dela, o primeiro livro, veio da mão da nossa, do poder público, para ficar ali garantido. E esse livro, qual que foi a ideia da, da professora Hélia? Extremamente pertinente, e que está sendo montado juntamente com os alunos que estão aqui. De resgatar a cultura formosense, de trazer para dentro de uma história infantil, contada em fábulas, contada de alguma forma bem lúdica, a história da nossa cidade, resgatando as nossas origens, os nossos nomes, as nossas paisagens, os pontos turísticos, as pessoas importantes que já passaram por aqui. E então eu acredito que é um projeto que eu quero dividir a alegria com vocês aqui hoje, de estar aqui com os alunos que estão fabricando, que estão produzindo esta obra, vai ficar na história de Formosa, juntamente com a professora. Professor, por favor, fique em pé para que todos saibam quem é a senhora. E eu queria uma salva de palmas para a professora Hélia. E eu quero agradecer, professora, pela, pelo companheirismo e pela sua dedicação a este projeto.
Uma parte, velho.
Por favor.
É, eu também queria te parabenizar, parabenizar a professora e os alunos, e que isso é uma coisa muito importante, é saber o seu passado. E quem pode muito nos ensinar é o livro, entendeu? Por exemplo, quem foi Visconde de Porto Seguro? Se você perguntar, quase ninguém sabe. Quem foi Rui Barbosa, que é a pessoa que dá o nome para a nossa praça principal, entendeu? Então eu queria te parabenizar e parabenizar a professora, que é uma coisa que eu comungo com vocês. E fico muito feliz de saber que essa casa está se preocupando com isso também. Parabéns para vocês.
Muito obrigado. Então eu peço a aprovação dos, dos novos colegas. É possível, senhor presidente, passar um pouquinho a palavra para a professora Hélia, rapidamente? Não?
É, por força regimental, não temos essa previsão, vereador. Ela poderá até se inscrever numa tribuna livre, mas não... Quero, sim, em respeito até à professora, quero aqui em essência aqui do nosso plenário, e não havendo objeção, então, permitido sim.
Dá licença.
Vereador Rafael, depois passa a cópia para nós.
Continua em discussão o projeto de lei ordinária 06217, ainda com a palavra o professor Rafael.
Uma parte?
Por favor.
Senhor presidente, sem parabenizar o professor Rafael, quando você falou de nascimento menino, leva o livro, e ajudando o Luciano também, o vereador Luciano. Eu fiz um projeto também na gestão passada, Plantando Vida. Quando eu nascesse uma criança, eu teria uma mudinha de árvore. Então fica bom. Sai a mãe com o neném, a sacola, o livro e o pai com a mudinha de árvore, Luciano. As árvores são suas. Mas é importante. Hoje, gente, a facilidade de abrir a internet e ler um livro é muito rápido. Mas você ter o livro de cabeceira é diferente. E se você ler o livro, você folhear o livro, é muito melhor do que você estar aqui na internet. Então, ó, parabéns, professor. Apoio. Fiquei feliz com esse tipo de ação, tipo de projeto. E o aluno que lê e trabalha, a gente tem aquele respeito com quem trabalha na apostila e quem trabalha com livro. O aluno que trabalha com livro tem um diferencial de quem trabalha com apostila. E quem está trabalhando com apostila, nada mais do que... abençoado ler um livro, né, meu caro presidente Jurandir. Obrigado.
Senhor presidente, só para finalizar e fazendo menção mais uma parte do projeto, consta aqui também no projeto, vocês podem ver, eu deixei instituído aqui no mês de abril a semana, a última semana do mês de abril, a Semana Municipal de Incentivo à Leitura e Literatura, concordância com o Dia Internacional do Livro, contando com a realização de feiras, bienais e jornadas de literatura. Então, deixei registrado aqui para que o município, nesse momento, né, nesse período, possa também trazer feiras que possam validar cada vez mais o incentivo à leitura através de movimentos dentro das próprias escolas. E eu espero que vocês contribuam, que vocês cooperem e que a gente cobre as ações do Executivo nesse sentido. Muito obrigado.
Continua em discussão os projetos em segunda fase de discussão e votação do Legislativo.
Senhor Presidente.
Vereador Bruno.
Senhor Presidente, nobres colegas, público presente, cumprimentar a todas alunas, né, curso de pedagogia. Só passando rapidamente pelos projetos, né, parabenizar todos os vereadores pelas proposituras, vereador Genedi, né, também tem a preocupação nessa questão da proteção com os professores, direção, vereador Luciano, programa Viveiro Comunitário, né, a instalação dos banheiros, Luciano, trabalho com eventos também, a gente vê a necessidade de ter banheiros químicos, né, até se pensar, talvez, nos órgãos públicos, praças, parques, em ter banheiros, né, um vestiário, alguma coisa, para que não precise, né, amanhã, isso já é uma matéria mais abrangente que a gente possa estar levando ao Executivo, né, mas é muito importante. E dar um destaque, né, ao projeto do vereador professor Rafael, né, um incentivo à leitura e à literatura. Né, como o vereador Miro Baico colocou, a gente realmente é carente de saber das personalidades da nossa cidade. Né? A gente, às vezes a gente busca informações do município e sempre encontramos as mesmas informações, né, no Google e etc. Né? E é importante trazer e incentivar, né, aos jovens a literatura, né, com essa... com as redes sociais, com tudo que a gente vivencia, com as notícias, né? Às vezes é tanta notícia, a gente não sabe nem da veracidade, né? E esquece de correr atrás de uma fonte segura e verdadeira. Então, mais do que justo esse projeto, parabéns a todos. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher os votos para em votação em bloco para os projetos em segunda fase do Legislativo, sendo do vereador Genedi Rivas, 041/17, do vereador Luciano, 050, 059 e 060/17, e do vereador professor Rafael, 062/17. Votação em bloco.
Vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bikes.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Netinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Ah, pensei que tem valor.
Bruno Araújo.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Genedi.
Sim.
Luciano Martins.
Sim.
Carlin. Voto sim.
Projetos em segunda fase de discussão e votação do Legislativo, já citados os números, votação em bloco, todos aprovados por unanimidade por todos os vereadores presentes. Passando para a próxima fase, devolvo aqui a condução dos trabalhos ao nosso presidente vereador Luciano.
Peço, senhor secretário, que faça a leitura dos projetos legislativos na terceira fase. Que retira o projeto do vereador Joels, projeto de número 058, e faça a leitura em bloco.
Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Bruno Araújo. Projeto de lei ordinária número 065/17. institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Vereador Professor Rafael, projeto de lei ordinária 063/17, dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicações e congêneres e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 067/17, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de sinalização de solo especial para deficientes visuais, o chamado piso tátil ou podotáteis, nas repartições públicas do município e da outras providências.
Em discussão, senhor presidente. Vereador Bruno.
Só abrir aqui na questão do projeto 065, para que os vereadores Mirubaique e vereador Genedi Ribas possam subscrever junto o projeto. Eu fiz o projeto, já está na terceira fase, e eles estavam iniciando um projeto para o dia municipal do ciclismo. Aí, como eles mostraram interesse, eu vou abrir só para que eles as subscrevam junto comigo. Obrigado.
Continua em discussão. Terceira fase. Continua em discussão. Vereador Professor Rafael.
Senhor presidente, está se levantando aqui uma questão aqui, eu gostaria que os colegas voltassem para a gente travar uma discussão aqui e ver o que for melhor. Eu estou aberto à opinião de vocês, mas eu trouxe um projeto, né, como cumprimento de uma lei federal, trazendo para o município, e tive todo o cuidado sob orientação dos pareceres que eu tive na ocasião. Foi passado pela comissão, a comissão naquela ocasião me orientou a não criar nenhum projeto que obrigasse, para não tornar o projeto inócuo, né, inconstitucional, obedecendo aí o equilíbrio dos poderes. Eu tive todo um cuidado na elaboração do projeto para não obrigar o executivo a cumprir, né, esta lei, embora exista, deixe claro, embora exista já uma lei federal que trate do assunto. Mesmo que haja alguma interpretação, eu vejo o Mundinho tá fazendo alguns questionamentos pertinentes, estou aberto aí à discussão de vocês, mas eu tive muito cuidado, reli todas as vezes que fui alertado sobre a letra da lei, no sentido de não criar nenhuma obrigação direta ao executivo. Toda obrigação indireta que existe, subentendida aqui, ela não se faz propriamente diretamente com essa lei, sim diretamente pela lei já existente federal. Então, quero deixar aberto para que vocês dêem a opinião de vocês e também estou aí à disposição para fazer qualquer tipo de correção necessária.
Senhor presidente.
Vereador Mondim.
O projeto do novo colega vereador, um projeto bom. Se ninguém tem dúvida disso, mas desde que ele fosse autorizativo. Entendeu? Autorizativo, porque aqui é obrigatoriedade da fixação. Aí, aqui no artigo 5º, só para vocês terem uma noção, fica a Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários responsável pela fiscalização da obrigação estabelecida por essa lei e da notificação e eventual aplicação de multa para o descumprimento do prazo fixado para adaptação. E o prazo da adaptação é de um ano. Então, a minha preocupação são essas. Então, quero levar para o senhor, o nobre colega vereador, que às vezes nós, sou atento, eu posso falar isso, porque, por exemplo, eu vim de todas as sessões, por isso hoje é que eu fui pegar esse projeto a fundo para que realmente, para a gente fazer um debate, que hoje é o mérito do projeto, está em terceira fase, e assim... para não prejudicar o projeto, assim, ou se vai votar ou não, para não prejudicar, eu pedia mesmo aí o nobre colega vereador, porque só foi interpretação, que se colocasse autoriza, um autorizativo aí, não tinha problema nenhum, porque ele está autorizando o prefeito municipal, a fixação de sinalização tal, e as demandas do projeto. Eu acho que caberia mais correto e assim, porque ele está obrigando, e a gente, no momento nenhum, nós, o executivo, em matéria financeira mesmo, nós não podemos obrigar, porque isso aqui há custos, você vê aí. Por exemplo, hoje, quantas escolas no município de Formosa, hoje ela tem que ser adaptada. Todas as escolas, por exemplo, o prédio do Ministério Público, que todo mundo sabe que não tem. Eu não tenho ainda a mínima certeza que com a reforma que foi feita no judiciário da mesma forma, e assim, e várias outras escolas particulares do nosso município. Então, a preocupação, nobres colegas vereadores, e assim ao vereador proponente da matéria, foi até um descuido. Eu não nem costumo passar por esse descuido, mas hoje eu estou vendo aqui esse projeto, só essa preocupação. Muito obrigado, senhor vereador.
Senhor presidente.
Vereador Genetti.
Eu sugiro o nobre colega, professor Rafael, retira o projeto, muda a palavra, não tenho a fazer emenda hoje. Foi descuido, um descuido grave mesmo, professor. E eu quero a compreensão da vossa excelência para você mesmo fazer a retirada e retorna na casa. Pode retornar na próxima semana e vai ser terminado de votar em agosto. Só vai mudar as palavras obrigatoriedade para autorização.
Não, eu não vejo problema. Eu só quero deixar mais uma vez, eu estou só dizendo que eu tive o cuidado, fui alertado, houve um parecer na ocasião, alertando que eu retirasse porque era inconstitucional. Assim eu fiz. Eu retirei, passou novamente pela comissão e foi aprovado pela comissão. Então eu volto com o projeto. Eu não vejo problema em retirá-lo e refazê-lo. Não tem problema.
Qual era o problema antes, vereador?
Oi?
Tu retirou qual que era o problema antes?
Esse mesmo. Eu tinha colocado...
A mesma palavra?
As palavras. Não, eu tinha colocado, fica obrigatório, tal, 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 o executivo. Aí eu me atentei, vi que realmente era inconstitucional, busquei informações, estudei o projeto e trouxe a reformulação e foi passado novamente. E agora se for a vontade de vocês, eu retiro. Não tem problema, eu volto com ele.
Assim, eu tenho aí uns
porque
15...
Desculpa.
Só para ajudar na discussão, tem mais ou menos uns 20 dias que eu estou fazendo parte da Comissão de Justiça e Redação. Eu, Bruno e...
Jurandir.
Então, foi uma das... Quando hoje eu peguei esse projeto para me averiguar melhor, aí eu estou colocando. Assim, eu não quero, assim, por exemplo, prejudicar o projeto. Isso é muito bom. Acho que todos, não só o executivo, mas todas as escolas... particular que realmente faz suas adequações. Aí, por exemplo, as escolas têm um ano, está no período letivo. Agora, por exemplo, só no final do ano, por exemplo, para fazer essas adequações, aí não vai dar tempo. Então, é isso que a maior preocupação minha como legislador nessa hora é sobre essas questões. Senhor, tenho certeza que o senhor não fez de maneira nenhuma para desagradar, não. O senhor fez para agradar a população e, para mim, eu quero até parabenizar o senhor pelo um projeto da natureza. Só o título da frase, autorizativo com obrigatoriedade. Só isso. Muito obrigado pela paz.
Vereador Genedir. Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, então retiro o projeto para analisá-lo melhor.
Peço ao senhor secretário que retire o projeto de número 0067/17. Continue em discussão o projeto de número 065 do vereador Bruno e o projeto de número 063 do vereador professor Rafael.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Em relação ao projeto 63, eu quero pedir o apoio de vocês. É uma necessidade em relação à revisão gramatical aí dos painéis, de toda a parte, né, de propaganda e publicidade existente em nossa cidade. Isso é uma necessidade iminente. A gente vê aí o descaso com a língua portuguesa, né, as pessoas criando fachadas, criando toda uma mídia, né, revistas, jornais com erros gramaticais. E isso fere aí gramaticalmente, né, nós estamos lá nas escolas batalhando para que os alunos aprendam português um pouquinho melhor. Aí a mídia vem, comete erros. E como é que fica isso? É uma dúvida na cabeça da criança, né? Várias formas. Nosso português é muito difícil. Nossa língua é muito complicada. E então eu peço a aprovação desse projeto para que nós possamos obrigar, né, o comércio local a se corrigir, respeitar, né, e valorizar nossa língua mãe. Muito obrigado.
Em votação. Peço ao senhor secretário que faça recolhimento dos votos.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Genedir.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, queria cumprimentar o secretário de Finanças aí, o Luiz Gustavo Guto. Seja bem-vindo, passarinho, meu amigo. Meu voto é sim, os dois projetos.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Wenner.
É. Justificando meu voto, eu entendo a boa intenção do vereador Rafael, mas eu vou votar não.
Vereador Wenner. Então, votando os dois projetos.
O voto não no projeto da correção da língua portuguesa.
Do professor.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Vereador Miro.
Vai.
Sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Todos, sim.
Vereador Carlin. Vota sim.
Projeto de número 065/17 do vereador Bruno Araújo, aprovado na terceira fase por unanimidade, e projeto de número 063/17 do professor Rafael, aprovado por 13 votos favoráveis. É 12 votos favoráveis. E um contrário. Passamos para o tema ali. Vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, cumprimentar o secretário de Finanças, Gustavo Guto, passarinho, presidente do PT do B. Não é mais, passarinho? Avante 70, convido até o senhor para fazer parte aí do PIPI, que vai aí, com certeza, valorizar muito aí com a aquisição do nobre colega. Quero aqui também informar aí e agradecer o meu novo chefe de gabinete aí, o Jacques, que vai fazer o trabalho para mim de agora para frente, substituindo o Beto, que deixou um legado muito bonito aqui, não só no meu gabinete, mas no gabinete do Castro, à frente da gestão aqui dessa casa. Foi assim, uma certeza de um dever cumprido dele aqui, mas, como diz o outro, como um bom filho, um dia a casa retorna. Quem eu tenho certeza pelo trabalho foi fazer outro trabalho importante aí, junto com a administração, que eu tenho certeza aí que vai dar muitos resultados aí, não só para o executivo, para o legislativo, assim, para que nós fazemos aí dessa gestão administrativa e também do legislativo forte na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, nobres vereadores, também cumprimentar o Guto, Passarim, Marcos Fegali, o público presente aí. eu queria só convidar os vereadores que no dia 13 nós vamos estar fazendo uma reunião com o pessoal da cultura da cidade de Formosa. Cultura em Movimento, vai ser realizada aqui na Câmara dos Vereadores mesmo. E no dia 24 estaremos trazendo um curso de arbitragem aqui também para a cidade de Formosa, junto com outros colegas. Estamos organizando aí, queria convidar todos aí para estar presente. E de antemão também agradecer o nosso prefeito.
Qual Ernesto... horário, vereador?
O horário? De qual das duas? Da reunião da cultura? Vai ser às 7 horas da noite. E o curso de arbitragem vai ser sexta, sábado e domingo. Vai ser sexta e sábado aqui, a parte teórica, e no domingo vai ser a parte técnica, a campo, que vai ser lá no, realizado no ginásio. Agradecer o nosso querido prefeito Ernesto Rolle aí pela, pelo trabalho que vem desempenhando aí na cidade. A gente já começa a ver que a cidade já começa a ficar diferente, inclusive na Avenida 2 ali, um lugar que a gente usa muito para correr, para caminhar, a poda das árvores que foi feita lá hoje lá. Queria só estar relembrando isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Xenedi.
Senhor presidente, nossos visitantes aqui, presente. Hoje eu vou convidar vocês para uma seressa também. Dia 9 a gente tem uma seressa no CTG, com a dupla Rômulo e Juan, Galeto e Massas. Para aquele povo que gosta de dançar, caso musiquinha da gente ouviu batida do coração da parceira, é a cena seressa lá no CTG. Então, bom. Oi? Para queimar a caloria das massas, vem o baile. É um jantar, 10h30 encerra, logo começa o show da dupla. Familiar, bom dia, fiquem à vontade, convido os novos colegas, nossos companheiros, nossos visitantes que simpatizam no CTG, e com alegria que a gente convida cada um de vocês. Quem já comeu um galeto e uma massa sabe o quanto é gostoso. Eduardinho gosta de dançar, quer dizer, ouvir a batida do coração da parceira, né, Eduardinho? Muito bom.
Comer macarrão.
Muito, muito bom. Obrigado, senhor presidente. Eu convido o vosso presidente, né, presidente? Vamos prestigiar. Obrigado.
Vereador Eduardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, Guto aí, secretário Pedra 90, isso aí é, isso aí eu tiro o chapéu, outros não. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma nota de repúdio. Eu, o professor Rafael e o vereador Rafael e o vereador Trovão, um mês atrasado, tivemos, por iniciativa própria, nós plantamos 100 mudas de árvore na nossa cidade. E hoje cedo eu tive o desprazer do vizinho ali da Avenida Califórnia, onde ele pediu para mim plantar uma muda. Essas mudas que nós conseguimos, mudas para a cidade, são mudas de baixo poste, de raiz pequena, são coisas que eu consegui junto à Secretaria de Agricultura do DF, junto com o agrônomo, são coisas técnicas, e nós plantamos. Só que um bendito cujo, 10 horas da noite, se é mandado ou não é mandado, eu achei muito... Foi filmado, viu, presidente? Ele fez questão de quebrar uma por uma e depois foi no vizinho e quebrou a dela. Está filmado, eu vou pegar a filmagem. A pessoa não quer aparecer porque é complicado. Você sabe que essa lei no país, ele fica com medo. Mas a pessoa quebrou no capricho. Foi numa quebrou, foi na outra quebrou, lá ali na avenida, perto da casa do nosso prefeito, Ernesto Roller, que lá não tem, as mudas morreram, as árvores morreram, não tem. Nós plantamos em vários bairros da cidade. Não vamos plantar agora, inclusive estive com o prefeito, tem uns 15 dias atrás, junto com o Guto, e parece que nós vamos ganhar umas mudas adultas da nova CAP, já em tamanho adulto, porque aí não tem perigo de morrer, para reflorestar algumas mudas na nossa cidade. Então a minha nota de repúdio é sobre isso, que essa pessoa fez no capricho. Foi filmado pela câmera do vizinho, ele me procurou hoje cedo e nós ainda temos mudas guardadas. Vamos replantar e vou dar a parte e aproveitar que está sendo aí criado aí um projeto aí dentro da Guarda Municipal para cuidar da parte ambiental. Hoje muita gente filma, né? Graças a Deus. E vamos ver se a gente pega esse, né, essa pessoa que fez.
Vamos plantar isso. Mais.
Senhor vereador?
Vamos plantar muito mais.
A filmagem pegou o indivíduo?
Pegou.
Eu acho que cabe mais que fazer o cara replantar todas elas de novo.
Eu não vou esperar. O mínimo. O complicado é que a gente, até nós estamos aí com
uma promessa dentro da nova CAP para receber algumas mudas, será passada para o Poder Executivo fazer esse replantio na cidade. A minha ideia seria o quê? Recebendo essas mudas, nós temos um viveiro lá no Colégio Agrícola, o Guto conhece, na época eu levei lá, eu não sei como é que ele está, mas ele tem condições de ativar durante agora a estiagem, manter elas lá dentro com cuidado, e no princípio das águas, o executivo plantar, na cidade está muito, assim, são mudas, gente, que realmente é para a cidade. Com técnico agrônomo, tudo, não tem raiz profunda, não prejudica as casas, e aproveitar, arranca esses pingos de ouro que tem na cidade, porque aproveita só dá prejuízo para a comunidade. Arrancar essa parte e pôr outra no lugar. É tirar e plantar. Eu acho que onde você tira uma, você tem que plantar 10.
Entendeu? Uma parte, vereador, rapidinho. Não é pingo de ouro, não, é fixo.
Fixo, desculpe.
Fixo?
É o fixo. Alô, doutor, é isso aí.
Ô, vereador. Mas essas mudas adultas aí, que altura que é esse negócio lá que você põe essas mudas dentro? É tudo assim, anãozinha?
Não, é? Elas, eu já tive lá, elas já vão vir com, vamos dizer, com 1,5 metro, 2 metros de altura. São mudas adultas, vão ser arrancadas já a média de 2 metros de altura. 2 metros acima. Elas são tiradas, o que eles pediram? Só para um funcionário para ajudar a carregar e botar no caminhão. Eu quero repassar isso para o executivo e ele fazer esse trabalho. Isso não é trabalho legislativo. Trabalho para a gente correr atrás e arrumar. E preservar, né?
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 7/6/2017. Declaro encerrado a presente sessão.